Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Ministro das Finanças e a senhora Secretária de Estado da Administração Pública, que estão hoje aqui connosco na 10ª Comissão Parlamentar Especializada para efetivarmos uma audição ao abrigo do disposto no número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, com o Sr. Ministro das Finanças a ter, no âmbito das suas competências, algumas das competências que também são da esfera desta Comissão Parlamentar e da Assembleia da República. Esta nossa audição vai ter o tempo de cerca de 2 horas e 55 minutos. Em termos de metodologia, vamos utilizar a metodologia que temos utilizado em outros momentos. O Sr. Ministro irá ter uma intervenção inicial de cerca de 15 minutos. Depois iremos ter a primeira ronda, em que iremos ter cerca de 8 minutos por cada grupo parlamentar. Depois o Sr. Ministro das Finanças terá 40 minutos para responder a todas as questões que lhe forem colocadas nessa primeira ronda pelas senhoras e pelos senhores deputados. Depois entraremos na segunda ronda, que será um tempo de cerca de 25 minutos para dividido por 5 minutos por cada grupo parlamentar, e por último entraremos na última ronda, a terceira, em que o tempo para cada grupo parlamentar será apenas 3 minutos e, para terminar, o Sr. Ministro terá um tempo de cerca de 15 minutos para responder. E, portanto, vamos dar início a esta nossa audição, cumprimentando de novo o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, e dando a palavra ao Sr. Ministro para fazer uma intervenção inicial de 15 minutos.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu penso que não vou gastar os 15 minutos que me concedeu, mas, em qualquer dos casos, gostaria de, nesta minha intervenção inicial, deixar, enfim, muito clara, nesse contexto que eu vou fazer, a política do Governo no que toca ao Ministério das Finanças relativamente ao emprego público. Aliás, a minha presença na Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República assume exatamente uma particular relevância pela dimensão da condição de empregador público que o Estado, de empregador que o Estado assume. O programa do 21º Governo Constitucional é claro na sua intenção face ao emprego público. Ao longo da legislatura, as políticas que procuraremos implementar têm especial enfoque na inversão da perda de rendimentos das famílias, dos trabalhadores, dos funcionários públicos e dos pensionistas, bem como na melhoria da capacidade dos serviços públicos de prestar um serviço à população que queremos que seja de qualidade. Temos utilizado esta ideia de que é importante tornar a administração pública um fator de crescimento e um fator de crescimento sustentável, e atingir este objetivo apenas é compatível com uma condição de emprego público respeitado, com o nível de incentivos adequado à sua prestação, e é nesse quadro que o Governo definiu a sua atuação. Estas dimensões de que tenho estado a falar, que dizem respeito à administração pública, são indissociáveis. Ao contrário das políticas dos últimos anos, o Governo considera fundamental valorizar os recursos humanos da administração pública. A melhoria dos serviços prestados não é alcançada sem trabalhadores qualificados, sem trabalhadores motivados. Estas duas dimensões levam a que se garanta um compromisso dos trabalhadores da administração pública com a aplicação da política pública, tendo em vista a melhoria do bem-estar dos cidadãos e a competitividade das empresas. Um parênteses aqui para integrar as diferentes dimensões da política do Governo, é também nesse sentido que se inclui a política de modernização da administração pública que este Governo tem vindo a implementar e que vai ser objeto de publicitação já esta semana. No emprego público, as medidas que propomos asseguram a valorização dos trabalhadores, a sua produtividade, designadamente através da eliminação progressiva da redução remuneratória, mas também através da flexibilização dos mecanismos de conciliação do horário de trabalho com as necessidades familiares e sociais dos trabalhadores, não negligenciando em qualquer instância a necessária proteção do interesse público. Conforme previsto, iniciaremos em 2018, é uma meta que o Governo se propõe, o processo de descongelamento das carreiras, pondo fim a um número bastante prolongado de anos em que as políticas de ausência de incentivos contribuíram para a deficiência dos instrumentos de gestão, tendo em vista sempre a reposição de incentivos aos trabalhadores no quadro das capacidades orçamentais dos serviços. Ao mesmo tempo, já com o Orçamento de Estado para 2016, implementámos uma racionalização do número de trabalhadores, admitindo um trabalhador por cada duas saídas, saídas estas para aposentação. Naturalmente, a abertura de novos concursos é objeto de uma avaliação rigorosa, não só do Ministério das Finanças, mas também dos diferentes ministérios setoriais que, obviamente, comungam de todos estes princípios de gestão do emprego público que estamos aqui hoje a enunciar. No quadro do horário de trabalho, promove-se o regresso ao regime das 35 horas semanais de período normal de trabalho para os trabalhadores em funções públicas. Recordo a este propósito que este regime de trabalho, de período normal de trabalho, vigorou na administração pública portuguesa desde 1988 até 2013, quando foi implementado, em 1988, foi implementado de forma faseada, segundo diferentes carreiras. O objetivo do regresso ao período normal de trabalho é o de valorização do trabalho em funções públicas, tem que ser conseguido no quadro orçamental em que o Governo definiu no seu programa de Governo, ou seja, sem aumento global dos custos com o pessoal. Importa, neste contexto, recordar que, com a imposição das 40 horas semanais, introduzida no final de 2013, se pretendia alcançar aquilo que, pelos documentos constantes, quer na altura, quer do que existe hoje no Ministério das Finanças, se poderia chamar uma cega redução de custos. Não há nenhuma avaliação desta medida, nem ex ante, nem ex post, no Ministério das Finanças. Conforme temos vindo a afirmar, é a intenção do Governo retomar o horário que estes trabalhadores praticavam em 2013. No entanto, reafirmo que é fundamental que esta alteração seja implementada de forma sustentada no conjunto de políticas prosseguidas e que não podemos falhar. A implementação da lei deverá prever uma norma transitória com o objetivo de controlar os custos da sua implementação. Neste sentido, estando o processo legislativo a decorrer aqui no Parlamento, onde ele deve decorrer, e estando neste momento na fase da especialidade, estou certo que as senhoras e os senhores deputados conseguirão alcançar uma solução que salvaguarde as preocupações que referi. Coloco-me, pois, à disposição, eu e a senhora secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, para as questões que as senhoras e os senhores deputados tiverem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, e registo que foi bastante poupado no uso do seu tempo. Não sei se o seu exemplo irá ser seguido, veremos com o passar dos minutos no decorrer da nossa reunião. Entrando na primeira ronda, passo de seguida a palavra ao Sr. Deputado Adão e Silva, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentos e agradeço ao Sr. Ministro, antes de mais, as informações que teve a bondade de nos dar. O Sr. Ministro falou de vários aspectos ligados com os funcionários públicos e começo já aqui por um. Vossa Excelência referiu que por cada funcionário público admitido haverá duas saídas de funcionários públicos, nomeadamente para aposentação. Sr. Ministro, a minha pergunta é como é que está a decorrer este processo de admissões, porque nós temos várias informações. A primeira é que no primeiro trimestre de 2016 está a haver um recorde de admissões quando comparado com os anos anteriores e, em segundo lugar, que estas admissões são admissões de trabalhadores em situação precária, num tempo, num contrato de trabalho a termo e não, em princípio, na maior parte, em contratos de trabalho sem ter. Depois deixe-me abordar a questão das 35 horas, que é uma questão realmente da maior importância. Nós verificamos aqui um conjunto de processos de andar para a frente, andar para trás, de incertezas, que verdadeiramente não concorrem nada para aquilo que Vossa Excelência disse de motivar os trabalhadores da função pública. O Primeiro-Ministro, quando chegou ao Governo, disse que é para aplicar de imediato. É para aplicar de imediato. Vossa Excelência veio dizer, bom, é quando houver condições orçamentais. E hoje disse-o aqui duas ou três vezes. Quando houver condições orçamentais. E depois verificamos o seguinte, verificamos que hoje o Sr. Primeiro-Ministro novamente diz, não há polémica, isto é mesmo no dia 1 de julho. Não há problema nenhum, claro, depois há ali uma válvula de segurança. Não sei o que é que o Sr. Ministro nos pode dizer sobre o que é esta válvula de segurança de que fala o Primeiro-Ministro. Mas, entretanto, o Partido Socialista, que apresentou aqui um projeto de lei para a reposição das 35 horas, apresenta agora uma alteração, um texto de substituição, em que justamente um novo artigo, uma norma transitória, que vem dizer que esta coisa das 35 horas vai ser aplicado serviço a serviço no caso de haver possibilidades orçamentais e numa lógica desfasada. Sr. Ministro, nós verificamos que há aqui todo um exercício rocambolesco, é o mínimo que se pode dizer, neste processo das 35 horas. E depois, veja bem, do ponto de vista prático, verificamos que os contratos individuais de trabalho, os funcionários da administração pública em contrato individual de trabalho, aparentemente não são contemplados, porque Vossa Excelência fala que são 35 horas para os trabalhadores em funções públicas. Ora, gostávamos de saber, porque são já dezenas de milhares, os trabalhadores em contrato individual de trabalho na administração pública, gostávamos de saber se isto se aplica ou não aplica. Depois, a questão é esta, Sr. Ministro, quanto é que isto vai custar? Vossa Excelência tem a noção de quanto é que isto vai custar? Tem a noção se o país está preparado durante o ano de 2016 para implementar esta medida no momento em que nós temos a economia a derrapar, o emprego a cair, o desemprego a aumentar, as exportações a cair? Isto é o quadro macroeconómico que obviamente se vai traduzir depois no reflexo financeiro e finanças públicas em particular, não é favorável a esta situação e nós tememos que seja aqui mais uma situação de avanços e recuos. Mas, Sr. Ministro, há aqui várias vozes. Há a sua voz que diz, cautela, é preciso que haja capacidade orçamental para esta medida. Há do Sr. Primeiro-Ministro que diz, não, senhora, é mesmo dia 1 de julho e isso não está em discussão, nem sequer está até surpreendido com estas polémicas. E depois o Sr. Ministro da Saúde que diz, nós temos aqui um custo, cerca de 40 milhões de euros. Mas não há problemas, os enfermeiros vão ter já esta possibilidade de redução do horário. É verdade que na saúde a questão é muito complicada e muito delicada. Porque veja bem, ó Sr. Ministro, num hospital que é preciso recrutar centenas de trabalhadores, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, pessoal auxiliar, e este hospital não vai ter um acréscimo orçamental para 2016. Não vai ter. A pergunta é esta. Como é que se vai gerir um hospital destes? Vai-se gerir contratando o tal pessoal que falta e não havendo dinheiro para atos clínicos, prejudicando o cidadão? Vai deixar de se pagar aos fornecedores de vários serviços e de vários produtos aos hospitais, prejudicando também o funcionamento da saúde e dos cidadãos? Afinal, como é que vão gerir esta quadratura do círculo? É realmente uma questão também que importa averiguar. Mas verdadeiramente, Sr. Ministro, quanto custa? Afinal, o que é isto, este desfasamento? Quer dizer que vai haver serviços que entram de forma desfasada no tempo com as 35 horas? Quer dizer até que dentro do mesmo serviço vai haver funcionários que têm 35 horas, trabalhadores em funções públicas, e trabalhadores que não têm 35 horas, contratos individuais de trabalho? Não acho perspectivo isto como um exercício um bocadinho complexo, labiríntico, quase uma espécie de manta rota no meio desta confusão. A segunda pergunta que lhe queria fazer, Sr. Ministro, tem a ver com a questão da nomeação dos dirigentes. Foi criada no governo anterior a CRESAP. Do nosso ponto de vista é um bom instrumento, um bom organismo para trazer mais rigor, mais objetividade, mais transparência, menos aleatoriedade ao recrutamento de pessoal dirigente, mas o que verificamos é que este governo está a proceder um conjunto de nomeações em substituição, um exercício de catadupa. E a minha pergunta é, na CRESAP vão manter este modelo? Não vão manter este modelo? Qual é o novo modelo de recrutamento das pessoas para dirigentes da administração pública? Sr. Ministro, finalmente, a última pergunta que lhe faço tem a ver com uma informação do seu colega da Educação, que nesta polémica dos contratos de associação e, portanto, dos colégios privados, se perspectiva ao Governo o encerramento destes colégios privados e admite, dizia o Ministro da Educação, contratar professores pedidos dos colégios. Professores e funcionários. Isto, aliás, foi título de um jornal nacional. Ora, a contratação do pessoal passa pelo Ministério das Finanças, obrigatoriamente. A minha pergunta é esta, Sr. Ministro, e é uma pergunta muito clara. Os senhores admitem mesmo contratar professores e outros funcionários que agora trabalhavam no privado, nos colégios privados que perspectivam encerrar ou não? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar. Pergunta, nesta primeira ronda tem razão. É o Sr. Ministro que agora tem respostas individuais, portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. O programa de governo contém a redução para as 35 horas como um objetivo político central. E todos os objetivos políticos devem ser atingidos de forma sustentável. Essa é a definição que nós adotamos também, obviamente, nesta matéria. E por isso o Governo inscreveu a necessidade da medida não ter um impacto global nos custos com o pessoal. O Ministério das Finanças tem promovido uma análise detalhada das condições de implementação desta medida, quer no âmbito dos recursos humanos, quer no âmbito dos seus custos. Mas há duas notas importantes a fixar. A primeira é que há um primeiro valor intransponível, que é a manutenção da qualidade na prestação dos serviços públicos. Todos na administração pública e dos contactos que temos feito com trabalhadores, as suas organizações representativas, dirigentes, têm esta matéria muito, muito clara para si. E, portanto, a alteração do período normal de trabalho não poderá trazer qualquer impacto na qualidade dos serviços públicos. A segunda dimensão, que é o segundo valor, é a preservação das condições laborais na administração pública. O regresso às 35 horas, este retomar do horário de trabalho das 35 horas, abrange, é importante estar ciente, apenas uma parte dos trabalhadores em funções públicas. Em algumas classes profissionais e carreiras têm horários de trabalho próprios ou uma organização do tempo de trabalho que leva a um impacto nulo desta alteração. É preciso, quando chama de recambulesco, é preciso referir exatamente essa dimensão, que é uma dimensão natural da administração pública, dada a sua diversidade de funções e também de enquadramentos contratuais. A verdade é que os projetos de lei que estão em discussão são projetos de lei de alteração à lei, ao contrato de trabalho em funções públicas, ao Código de Trabalho em funções públicas, e, portanto, é dessa natureza só que estamos a falar. As 35 horas, disse eu há pouco, vigoraram desde 1988. E para analisar as condições de implementação das 35 horas agora, nós recorremos a dois exercícios. Um exercício de análise daquilo que são os dados disponíveis através do COE, que é o instrumento estatístico onde estão registados, onde está registada a evolução do emprego público e das horas trabalhadas na administração pública, e fizemos um inquérito aos serviços da administração pública, precisamente com trabalhadores abrangidos pelo Código de Trabalho em funções públicas. Do primeiro exercício, eu gostaria de reter o seguinte. Houve duas alterações recentes nas condições laborais, do ponto de vista do horário e das remunerações na administração pública. Uma foi quando, em 2013, logo no início de 2013, ou seja, no Orçamento de Estado, no âmbito do Orçamento de Estado de 2013, foi reduzido o pagamento por hora na administração pública, extraordinária. E quando se embaraceu o número de horas, o valor da hora extraordinária na administração pública, o número de horas extraordinárias caiu muito significativamente na administração pública. O que significa que, do ponto de vista da gestão, nós deveríamos questionar-nos exatamente o propósito e o fim desta medida. Mas nada disso foi feito. No final desse ano, foi decidido que, após o embaraçamento da hora extraordinária, se estendia o horário de trabalho de 35 para 40 horas para um conjunto de trabalhadores na administração pública. Essa extensão do horário, que no fundo, se quiser, era mais um embaraçamento da hora extraordinária, na verdade para zero, teve a seguinte consequência. O número de horas extraordinárias, seja daquelas realizadas após as 40 horas de trabalho, começou a aumentar no final de 2014. O número de trabalhadores na administração pública, que tinha vindo a cair até meados de 2014, na continuação daquilo que já vinha de trás, desacelerou essa queda e inverteu a tendência. E, portanto, começou a aumentar, a partir de meados de 2014, o número de funcionários na administração central, em particular na administração central, foi onde as 40 horas tiveram mais impacto, na administração central. O que significa que, quando olhamos para a evolução dos dados do mercado de trabalho do emprego público, estes dois desenvolvimentos são um pouco estranhos face àquilo que eram os objetivos do Governo quando promoveu estas alterações. E deveria ter chamado a atenção para que, na verdade, o que esta evolução apela é para a necessidade de que os critérios de gestão do emprego público sejam valorizados e sejam chamados à discussão, porque é disso que se trata. Não é de mudanças transversais que, desta natureza que a administração pública precisa, mas sim da relevância de critérios de gestão. No Ministério das Finanças, Nós, como já disse há pouco, não encontramos nenhuma análise do impacto esperado nem do impacto ex post, ou seja, depois da aplicação de nenhuma destas duas medidas que eu acabei de referir. E, portanto, o segundo exercício que elaborámos foi o de tentar, de uma forma detalhada, averiguar, junto de todos os serviços públicos, o número de trabalhadores que era necessário e o número de horas e ou o número de horas necessárias para adaptar os serviços a um período normal de trabalho de 35 horas. E, com isto, avaliar o respectivo custo. O resultado deste exercício permitiu identificar a existência de custos localizados e localizados principalmente nos serviços em que existe uma necessidade de prestação continuada de serviços públicos. Este custo, que o Governo considera que é possível acomodar, requer, no entanto, um período de adaptação que não coloque em causa nem as finanças públicas, nem a prestação do serviço público. É evidente que isto aconteceu naturalmente noutras alturas. Não vejo onde é que esteja o grande problema de olharmos para a eficiência que queremos ganhar nos serviços públicos, racionalizar essa eficiência ao serviço do cidadão e promover esta adaptação. É esta a posição do Ministério das Finanças, na de sua dupla qualidade de garante da estabilidade das contas públicas, mas também e muito concretamente de gestor do emprego público nas suas condições de trabalho, de remunerações e de incentivos. É dessa forma que vemos este tipo de melhorias nas condições laborais da administração pública. Aquilo que são as dificuldades que o país encontra neste momento e que não são novas, porque o país não cresce verdadeiramente desde o segundo semestre do ano passado, não permitem outra atitude perante aquilo que são legítimas expectativas, quer da parte dos trabalhadores em funções públicas, quer do resto dos portugueses, que são, obviamente, também parte em toda esta equação. As questões sobre a CRESAP, enfim, eu tenho muito a aprender consigo sobre nomeações em substituição na CRESAP, porque foi uma matéria muito corriqueira, diria eu, nos últimos anos. A única coisa que lhe gostava de dizer em relação a essa matéria é de que o Governo vai iniciar uma discussão, como, aliás, noutras matérias da administração pública também, como a requalificação, para melhorar os mecanismos de seleção dos dirigentes na administração pública. É apenas esse o objetivo. Consideramos que o sistema pode ser melhorado e é nessa dimensão que vamos discutir com todos os agentes da administração pública essa matéria. Em relação à gestão do Ministério da Educação e em relação aos colégios privados, é uma matéria que está muito clara naquilo que é a alteração de gestão nesta área. O que está em causa é uma sobreposição de serviços com duplo custo para o Estado e é isso que se pretende evitar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista agora vai fazer o uso de 8 minutos com duas intervenções. A primeira é do Sr. Deputado Ricardo Bexiga. É da Sra. Deputada Wanda Guimarães. Então tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e os senhoras e senhores deputados e cumpro-me apenas fazer o enquadramento deste processo chamado Grupo das 35 Horas e das Audições. E penso que é uma nota que é importante, não só para o Sr. Ministro e para a Sra. Secretária de Estado, mas também para os restantes elementos da Comissão, que poderão ter, enfim, uma informação um pouco mais pormenorizada. Eu diria que para o Partido Socialista foi desde o início fundamental ouvirmos democraticamente as organizações ou entidades relacionadas com as 35 horas e, portanto, termos aqui opiniões de setores diferenciados e o mais alargados possíveis e que tivessem, de facto, uma visão destas questões também do terreno que nos pareceu fundamental. É óbvio que também percebemos e foi visível nas ditas audições que havia uma grande incomodidade ou desconforto, se quiserem, por parte do PSD. É óbvio porquê, porque tinha feito uma imposição das 40 horas sem ouvir ninguém, portanto não havia sequer, não só foi uma decisão unilateral, como já disse bem, o Sr. Ministro nem sequer foi apoiada em qualquer estudo, enfim, que pudesse ser validado. E, portanto, durante todas as audições mostrou, de facto, uma grande incomodidade. E chegou até a acusar o PS de querer prolongar as audições de uma forma artificial. O que também se percebe, aliás. Porque para o PSD ouvir democraticamente uma extensa lista de organizações, creio que cerca de 20, era um desperdício de tempo, não é? Portanto, do nosso ponto de vista, nós não temos dúvidas que se tratou da imposição das 40 horas, se tratou de uma imposição, de facto, ideológica e de um ataque aos serviços públicos. Aliás, as direitas têm horror a tudo o que seja público. Vida é o burburinho agora sobre a escola pública. Pronto. Só os serviços públicos, só que a visão do Partido Socialista é uma visão completamente diferente e entendo que só os serviços públicos asseguram um acesso verdadeiramente democrático e em igualdade a serviços de qualidade. E, portanto, daí o ataque, como é óbvio e é conhecido, não vale a pena falar sobre isso. Aliás, é curioso para quem se diz tão, digamos, amante das questões institucionais e legais, que se um grupo de trabalhadores declarasse por sua alta recriação que passava a fazer menos 5 horas de trabalho semanais, não é? Era um caso complicado, os trabalhadores eram despedidos e bem. Porquê? Porque não cumpriam, de facto, aquilo que estava acordado, aquilo que fazia parte do seu contrato de trabalho. Ora bem, também é importante que o Estado seja uma pessoa séria e não pareça apenas, mas que o seja. E, portanto, os argumentos, aliás, curiosamente, que foram referidos durante essas 35 horas e que eu pude anotar alguns, até porque a insistência, e eles, digamos, eram presentes e eram argumentados de uma maneira sempre permanente. Já agora, diria que rocambolesca foi a posição do PSD, e eu adianto que o rocambole é escrito pelo Pierre Ponson du Terrail no século XIX e era um malfeitor. E, portanto, eu vou ter atenção. E, portanto, é a história do rocambole. Bom, mas eu diria só, então, mais duas ou três coisas para passar a palavra ao deputado Ricardo Pexiga. E que eram as. Mas, no entanto, gostava ainda de frisar algumas questões. As questões que foram frisadas e que o deputado poderá depois desenvolver foi a questão que foram sempre pedidos sacrifícios aos funcionários públicos, mas como contenção da despesa pública, ora, nem a dívida, de facto, nem o déficit baixaram, como sabe, aumentaram, portanto, digamos que os sacrifícios foram em vão. E outra questão muito focada foi a questão da produtividade e aliada ao aumento da carga horária. Portanto, só que toda a gente sabe que entre o aumento da produtividade e o aumento da carga horária não há uma relação direta e há várias, digamos, há variáveis que influenciam o resultado da produtividade, que não só o aumento da carga horária, que às vezes até é contraproducente. Pronto. Mas uma das questões que, só para terminar, é a questão do texto de substituição e, aquela, e o que falou o Sr. Deputado Adão e Silva, e que tem a ver com a cláusula transitória, que de facto é muito falada, mas não é nada, o seu texto, o seu articulado, não é nada como foi aqui dito, porque apenas o que se diz é que é uma cláusula de prevenção, não define setores, define órgãos e define o órgão ou serviço, e não fala sequer de faseado. E resumo e percebo que, com certeza, não haverá nenhum senhor deputado que irá pôr em causa a sustentabilidade das contas públicas ou, mais grave ainda, do nosso ponto de vista, é pôr em risco exatamente aquilo que se quer preservar, ou seja, serviços públicos de qualidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o senhor deputado Ricardo Chico.
Muito obrigado, senhor Presidente. Vou tentar aproveitar o tempo que me resta, deixado pela minha colega Fanda Guimarães. Cumprimento naturalmente o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado e os restantes deputados e deputadas. E para lhe dar nota, senhor Ministro, que gostei muito da sua intervenção. De facto, o desafio que tem pela frente é de facto um desafio muito grande, que é recuperar 4 anos em que, por razões ideológicas, o governo do PSD-CDS destruiu a administração pública, desqualificou os trabalhadores em funções públicas, chegando mesmo a persegui-los no sentido de retirar-lhes um conjunto de direitos essenciais, de forma a que esses trabalhadores voluntariamente se afastassem da administração pública. E, de facto, o que está aqui em causa é perguntar-nos se faz sentido discriminar a administração pública, mesmo quando a administração pública é mais eficaz que o setor privado na execução de um conjunto de funções. Faz sentido discriminar negativamente os trabalhadores em funções públicas, mesmo quando eles são mais competentes e asseguram um conjunto de funções essenciais ao bem-estar dos portugueses face àquilo que é o exercício das funções privadas? No entender do PSD-CDS, nós sabemos que faz sentido. No entender do PS e no entendimento daquilo que está no governo, no programa do governo que o PS apresentou à votação dos portugueses nas últimas eleições legislativas, essa discriminação não faz sentido. E, de facto, o que temos pela frente é essa capacidade de recuperar tudo aquilo que o governo PSD-CDS destruiu na competitividade, na qualificação, em todas as condições que asseguravam que o Estado cumprisse eficazmente as suas funções. Em função da sua intervenção, Sr. Ministro, e com o pouco tempo que me resta, perguntava-lhe duas coisas. Quais são as prioridades do Governo no sentido de atingir os objetivos de eficiência, racionalização e modernização da administração pública no quadro da política de gestão de recursos humanos? E, em segundo lugar, perguntava-lhe também quais são as principais medidas de forma a que se consiga, no curto prazo, garantir aos trabalhadores em funções públicas as mesmas expectativas e as mesmas condições e possibilidades profissionais que encontramos hoje no setor privado. Porque, em nosso entender, como disse inicialmente, não faz sentido que, do ponto de vista de carreiras, remunerações, formação, condições de trabalho, designadamente horários de trabalho, incentivos, os trabalhadores em funções públicas não tenham as mesmas possibilidades e as mesmas garantias que têm os trabalhadores em funções privadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, senhores deputados. Estava-me a preparar para começar a responder. E tudo bem. Queria centrar-me nas duas questões que me colocou dizer o seguinte. As prioridades do Governo para aquilo que designou de eficiência na administração pública passam, eu vou enquadrá-las em duas grandes dimensões programáticas e da ação governativa. A primeira, uma das que eu já referi na minha intervenção inicial, enfim, de forma muito breve, e que tem a ver com a modernização e a simplificação da administração pública, quer na sua relação interna, ou seja, entre órgãos da administração pública, quer e principalmente na sua forma mais visível de interação, quer com empresas, quer com as pessoas, as famílias. Como referi, esta semana vai ser apresentado um conjunto de medidas de modernização da administração pública. É evidente que esta modernização só é possível se os agentes da administração pública, que são os seus trabalhadores, forem atores muito participativos nesta mudança. E, portanto, é importante incluir esses atores nestas alterações e, garantidamente, que isso vai estar considerado neste pacote de medidas. Mas há uma outra dimensão sobre a eficiência na administração pública que faz parte do programa de governo, que é aquilo que nós designamos genericamente como centros de competência. São centros e valências específicas, técnicas, que queremos desenvolver na administração pública. Muitas vezes são valências que se encontram dispersas na administração, que tendem a potenciar a subcontratação local de cada serviço por não haver essa capacidade, eu vou usar a expressão endógena, da administração de as fazer valer. Estes centros de competência que serão implementados ao longo da legislatura, a começar já no próximo ano, que envolvem, em alguma dimensão, processos de contratação, mas também e principalmente processos de reorganização interna da administração, são a face visível nessa dimensão das alterações de gestão e de valorização da administração que este governo pretende implementar. É a forma de certa maneira, colocar a administração pública ao serviço de si própria, no sentido de haver dessas valências serem reforçadas na administração, mas também de permitir que a administração consiga interagir com o meio exterior, com o setor privado, empresarial, mas não só, com as universidades, num diálogo que se quer, obviamente, entre iguais em termos de valências técnicas e que, ao longo dos anos, se veio a deteriorar significativamente na administração e na sua capacidade de ser um parceiro igual nestas dimensões. Essa fragilização não abona em favor e torna da administração, tornando-a demasiado sensível, se quiser, à sua capacidade de se reorganizar, de se adaptar a novos conhecimentos, de entrada, de adoção de inovações. É muito importante que estes centros de competência sejam implementados. A questão que referiu, a segunda questão, que tinha a ver com as garantias, ou como é que o Governo via a aproximação ou, de alguma forma, a equivalência do trabalho em funções públicas ao trabalho no setor privado. Enfim, como sabe, uma boa parte dessa equivalência já foi feita, está em curso. É muito importante tornar, lá está, tem muito a ver também com a questão dos centros de competência, se quiser, e com a modernização. É muito importante tornar bastante fluida e bastante próxima à administração pública daquilo que resignou como setor privado. As valências específicas e intrínsecas da administração pública existem, portanto, há profissões que só existem na administração pública, mas há um número muito grande de funcionários públicos que desempenham funções técnicas e não técnicas que existem no setor privado e, de facto, essa convergência é importante em muitas, por muitas razões, também por uma razão de valorização do próprio emprego público. E, portanto, nessa dimensão, aquilo que o Governo pretende é um nivelamento de qualificações entre o setor público e o setor privado e, ao mesmo tempo que exista uma maior atratividade para o emprego, para o emprego público, e a questão de mobilidade nessa dimensão é muito relevante. E, portanto, do ponto de vista da gestão, são esses os focos que iremos desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. De seguida, passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, no Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, e indo diretamente a uma das questões que tem estado no centro do debate e que esta audição também terá por objetivo esclarecer. Em 7 de junho de 2013, deu entrada uma proposta de lei do anterior Governo, que em 27 de agosto do mesmo ano foi publicada em Diário da República e previa 30 dias para entrar em vigor. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que num verão, em pouco mais do que isso, se alterou o horário dos trabalhadores da função pública de 35 para 40 horas, uma forma que eu diria até, em alguns aspectos, aventureira, porque até hoje não se consegue explicar quais foram os ganhos de eficiência, de gestão, ou mesmo só financeiros, dessa alteração. E num verão altera-se uma prática de serviços e um direito de trabalhadores já instalado há muitos anos e que, aliás, foi uma conquista que teve a sua origem no acordo salarial de 1996 e que foi negociada a troco de congelamentos salariais. E, portanto, uma conquista da negociação dos trabalhadores e não propriamente algum tipo de prenda ou regalia. E num verão tudo isto desapareceu, sem qualquer explicação. Nós sabemos que um terço da austeridade imposta durante o período da Troika foi imposta sobre a função pública. E sabemos porquê. Sabemos que é mais fácil, na altura de cortar sobre os trabalhadores que não têm maneira de se defender, porque o seu patrão é precisamente o Estado que está a impor as políticas de austeridade. E nesse âmbito, e no âmbito da reposição dos direitos que foram retirados ao longo dos últimos 4 anos, a reposição das 35 horas é, sem dúvida, um dos direitos fundamentais que deve ser reposto. E é por considerá-lo exatamente isso, uma questão de justiça perante os direitos roubados, que os compromissos eleitorais de vários partidos enunciavam esta questão. É por ser tão importante que o acordo que deu origem ao apoio parlamentar a este Governo do Partido Socialista tinha e mencionava esta questão, é por isso que este se transformou também num compromisso do Parlamento a partir do momento em que surgiram os projetos de lei de vários partidos sobre esta matéria. E, ao longo da discussão pública que se fez sobre isto, 1 de julho foi aparecendo como a data consensual, ou pelo menos aquela que reuniria um maior apoio, dado a necessidade de negociação e dada a necessidade de uma especialidade que, aliás, atravessou mais estações do ano do que propriamente a especialidade que teve a lei anterior e, portanto, mais discutida, mas 1 de julho aparecia como uma data de compromisso para a entrada em vigor. E eu acho que a grande maioria dos funcionários públicos tem hoje essa certeza, é que vão ter as 35 horas, vão ter a reposição do seu direito de laboral dentro de muito pouco tempo. Mas há um setor que não tem essa certeza. E um setor para quem as 40 horas de trabalho foram particularmente violentas. Eu falo do setor da saúde e falo especialmente dos enfermeiros e dos funcionários, dos trabalhadores no setor da saúde, trabalham por turnos. Porquê? porque para estes não se tratou de mais uma hora ou menos uma hora ao final de cada dia, de chegar a casa mais tarde uma hora ou mais cedo uma hora, tratou-se de trabalhar mais uma tarde, mais uma noite, mais um fim de semana, tratou-se de ter menos dias de descanso ao final do mês. Porque com a carência estrutural de pessoal da saúde e com a carência de enfermeiros, juntou-se a fuga aos turnos. Porque os turnos deixaram, o trabalho por turnos deixou de compensar. É uma desregulação imensa, não compensa do ponto de vista de salário, houve um corte de cerca de 50% nas horas de qualidade e um enfermeiro, como qualquer um de nós, pensa quanto é que vale o tempo, o fim de semana que eu não passo em casa com a minha família, quanto é que vale a festa que eu não vou na escola dos meus filhos, quanto é que vale o tempo que eu perco em casa, quanto é que vale o tempo de qualidade dos meus filhos, se é 2 euros a mais, se é 4 euros a mais, a partir de quando é que começa a compensar e, portanto, houve uma fuga aos turnos. E o que aconteceu foi que os enfermeiros que se mantiveram nos turnos começaram a trabalhar ainda mais. E dos 11 a 10 dias de descanso que tinham com as 35 horas, passaram a ter 8 a 7 dias de descanso com as 40 horas e passaram a ter 6, 5, 4 dias de descanso com a sobrecarga de trabalho que tiveram com a fuga aos turnos. O que é que isto quer dizer? Que nós temos cada vez menos enfermeiros por turno, apesar de eles trabalharem mais horas. Quer dizer que tivemos bancos de horas instalados de forma ilegal para muitos enfermeiros. Quer dizer que tivemos uma desregulação completa dos horários e que há cada vez mais enfermeiros com menos tempo de repouso entre turnos e entre a rotatividade de turnos também, porque há muitos turnos que têm alguma estabilidade na sua rotatividade, não é caso dos enfermeiros que estão sempre a rodar entre tardes, noites e fins de semana e entre horários de trabalho com cada vez menos tempos de repouso. Consequência, entre dezembro de 2012 e dezembro de 2014, subiu cerca de 16% o número de acidentes de trabalho, subiu cerca de 24% os dias de trabalho perdidos e subiu o número de enfermeiros a tempo parcial. É preciso referir que mais ou menos 82% dos enfermeiros, neste caso, são enfermeiras, na sua larga maioria, até 40 anos. E, portanto, é uma população muito jovem, em que, com certeza, tem que usufruir dos seus direitos de natalidade, de acompanhamento de filhos, etc., o que leva a uma menor disponibilidade e, com certeza, que estas enfermeiras e esses enfermeiros vão fazer uso de todos os seus direitos legais para poder resistir a esta imposição de aumento do tempo de trabalho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aumentámos o horário dos enfermeiros, mas não conseguimos que isso traduzisse numa melhoria dos cuidados de saúde, nem sequer num aumento do tempo disponível destes enfermeiros junto das populações que é suposto acompanharem. Tivemos uma pior resposta dos serviços de saúde e estamos a ter uma população e um setor de profissionais cada vez mais desgastada do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. Aliás, esta noção do desgaste rápido e das características próprias dos enfermeiros é uma das razões pelas quais o estatuto dos enfermeiros há muito tempo que prevê 36 horas e não 40 horas e, em geral, os enfermeiros são tidos como uma das profissões que deve ter naturalmente ou normalmente um horário mais reduzido. E eu termino com a seguinte questão. É por esta razão que eu acabei de descrever que quando se pergunta a um enfermeiro ou uma enfermeira deste país que trabalha por turnos para o serviço público, a administração pública, que se, apesar de ser das carreiras da administração pública que são pior pagas, o que é aquilo que acha que é mais urgente mudar na sua carreira e nos seus direitos laborais, o que nos respondem é 35 horas, horário de trabalho. É a grande prioridade para estes enfermeiros, porque eles sentem que é também a grande prioridade dos serviços de saúde e das respostas que querem dar. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é isto, é o que é que nós respondemos a estas enfermeiras e enfermeiros? As 35 horas são no dia 1 de julho também para eles e para elas, ou não são? Qual é a dimensão do nosso compromisso? Qual é o nível de negociação que está a ver com os sindicatos? Quais é que têm sido as reações dos sindicatos a esta negociação? E qual é a resposta que nós podemos dar a este setor de funcionários públicos que se tem esforçado tanto para garantir o serviço de saúde com qualidade e que com certeza merecem uma resposta cabal da nossa parte sobre quando é que vão ver o seu horário de trabalho reduzido?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Fez uma descrição bastante impressiva, porque viva, do trabalho desenvolvido por uma carreira profissional dentro da administração pública. Há outras, mas essa é com certeza uma delas. E é precisamente por considerar que é importante, quando se olha para as condições de trabalho e para as relações de trabalho dentro da administração, quando temos objetivos que estão muito alinhados na qualidade da prestação do serviço, na eficácia dessa prestação, na dedicação que os trabalhadores em funções públicas e em geral todos os trabalhadores que trabalham para a administração pública, como é evidente, têm, que é importante e que um conjunto de partidos, de facto, colocaram como objetivo político bastante relevante nos seus programas a questão do tempo de trabalho na administração pública. E por ter essa importância e por ser relevante esta consideração, o Governo tem dedicado um esforço muito significativo nos últimos tempos à análise da implementação de uma medida como esta. E as diferentes considerações que eu aqui fiz entre as minhas duas intervenções, duas das minhas intervenções anteriores, têm refletido as preocupações que nos movem. E nós entendemos que é importante que a mudança no período normal de trabalho tenha um caráter sustentável. E sustentável reflete uma preocupação de que ela não se ponha a si própria em causa. É evidente que, sendo eu Ministro das Finanças e tendo esta dupla valência de ter também o emprego público na minha esfera, eu não posso deixar de considerar as duas dimensões. E é por isso que eu relevo, realço a importância da questão de que nesta implementação nós temos que ter em conta o impacto orçamental imediato que essa implementação tem, temos que ter em conta a capacidade dos serviços e dos organismos de fazer face a uma redução do número de horas normais de trabalho, a capacidade que eles tenham de encontrar um número de horas adicional de trabalho para não pôr em causa a prestação do serviço. Em alguns setores, e um dos casos flagrantes é o dos enfermeiros, e na conversa que temos mantido com os sindicatos e com as organizações representativas em geral, essa importância é muito assumida por eles também, que é de facto haver uma dificuldade de substituição dessas 5 horas a menos no período normal de trabalho de uma forma imediata, naquele sentido de, enfim, há um período aqui de contratação que é relevante. Eu acho que a administração pública já tinha percebido algumas das notas que a senhora deputada referiu, como, por exemplo, a falta de recursos humanos na área da enfermagem. Havia, aliás, um concurso aberto já há muitos meses pelo penúltimo governo, que tardava e tarda muito em dar resultados pela forma como ele foi operacionalizado, mas existe uma carência de recursos humanos nessa área, que aliás se reflete também, por exemplo, no aumento muito significativo do número de horas extraordinárias na carreira dos enfermeiros que se observa nos últimos trimestres. E, portanto, é perante essa evidência e essa necessidade de adaptação que existe, e eu referi na minha intervenção inicial, a necessidade de considerar, enfim, uma norma transitória que coloque um horizonte temporal muito bem definido, num horizonte temporal completamente claro, mas que não ponha em causa nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista da prestação dos serviços, a transição que todos desejamos estável e sustentada para as 35 horas. Essa é uma matéria que, como eu disse também na minha declaração inicial, está em debate de especialidade na Assembleia da República. O Governo tem feito dentro, não é o Ministério das Finanças, é o Governo, também com o Ministério da Saúde, uma avaliação das condições em que essa transição possa ser concretizada, nestas duas dimensões que eu já referi várias vezes, e é importante, e eu aí estou também de acordo consigo, que essa norma transitória seja explícita sobre as balizas em que essa aplicação deva ser feita. A contratação de pessoal na administração pública é uma matéria que tem os seus trâmites constitucionais, tem regras muito precisas, deve ser feita dentro dessas condições. E é absolutamente essencial que, ao mesmo tempo que isso seja feito nos serviços em que for identificada essa necessidade, se garantam as medidas de compensação de custos que temos vindo a referir. E, portanto, eu diria que certezas acho essencial. Não parece que haja aqui uma situação de enfim, qualquer tipo de tensão no sentido em que o que é importante para todos é que conheçamos o caminho que vamos trilhar e que entendamos as dificuldades que esta questão coloca numa administração pública que tem vindo a ser tremendamente pressionada do ponto de vista dos seus recursos humanos e numas finanças públicas que continuam com um conjunto de restrições que, apesar de alguns anúncios prematuros ao longo dos últimos anos, não saíram das dificuldades em que ainda hoje se encontram. Obrigado.
Sr. Ministro, passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Mais muito boa tarde, Sr. Ministro. Queria começar por saudá-lo e aos restantes membros do Governo que o acompanham. E em relação a esta matéria do emprego público, é óbvio que apetece citar aquela frase do não há omeletes sem ovos. E para falarmos em omeletes e ovos também, é importante termos a atenção à credibilidade e a sustentabilidade que o Sr. Ministro já referiu, mas é evidente que há aqui um ponto fundamental, antes de tudo mais, que é a credibilidade. Ora, o Governo comprometeu-se em reduzir os gastos com pessoal em 100 milhões de euros, em reduzir 10 mil funcionários. Aquilo que foi a conta que nos foi transmitida foi que a expectativa era de que, ao longo deste ano, se reformariam cerca de 20 mil funcionários, que seria a média, e que isso permitiria a contratação de 10 mil funcionários. Sucede que, ainda agora é público, a notícia que nós temos é que, neste momento, nós já temos a contratação de mais 20.404 funcionários só com contas de primeiro trimestre deste ano, o que significa que, sendo que se aposentaram 16.673 funcionários, o que significa um saldo positivo de mais 3.731 funcionários. Pegando nisto para olharmos também para a questão das 35 horas, aquilo que nos é dito pelo Ministro da Saúde, designadamente em abril, é que precisava de mais 1.500 a 1.700 enfermeiros e entre mais 800 a 1.000 assistentes operacionais. Ora, como é que é possível fazer, no fundo, esta quadratura do círculo? Tanto mais que a comparação que nós temos entre setor privado e setor público não nos pode deixar indiferente. O vencimento médio no setor privado são 1.140 euros e trabalham 40 horas, e quando as coisas correm mal a empresa vai à falência e são despedidos. Os trabalhadores em funções públicas, aquilo que os senhores propõem é reduzir para 35 horas, e o vencimento médio em funções públicas são 1.623 euros, sendo que no setor empresarial do Estado, aquilo que nós estamos a falar é em vencimentos médios de 2.278 euros, sendo que os números da própria Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, o que nos diz é que temos já um aumento de vencimentos significativo nestes primeiro trimestre com a reposição daquilo que eram os cortes, que aliás foram iniciados pelo anterior Governo. Quando falamos em sustentabilidade, o Sr. Ministro compreenderá que nós temos que fazer esta pergunta, porque aquilo que é a credibilidade do Partido Socialista nessa matéria é para nós nula. Nós estamos a falar de um partido que, para ganhar as eleições em 2009, aumentou os funcionários públicos em 2,9% para a seguir-lhes cortar os vencimentos em 15% logo a seguir às eleições. E quando percebemos que a preocupação do Governo, é os 650 mil funcionários públicos, quando temos 4 milhões no setor privado que não têm esta redução das 40 horas, é óbvio que estes compromissos que foram feitos por esta maioria para assegurar o seu acesso ao poder nos causam, como é óbvio, as maiores dúvidas, quer quanto à sua credibilidade, quer quanto à sua sustentabilidade. Tanto mais que o Sr. Ministro, até agora, ainda não nos deu absolutamente nenhum valor. Porque aquilo que nos foi dito é que tem que ter um efeito nulo, ou seja, sem aumento da despesa global. Não é apenas sem aumento, é suposto que haja redução da despesa global, portanto é os menos 100 milhões, e aquilo que nós percebemos é que está a aumentar, segundo aquilo que são as informações disponíveis. Ora, gostaríamos de perceber quanto é que estimam em termos de custos com trabalho suplementar, se ele irá ser necessário, quanto é que já estão a gastar neste momento com as novas contratações e quanto é que prevêem vir a gastar com as novas contratações, nomeadamente para poderem acomodar esta reivindicação que há no setor de saúde. Aquilo que gostávamos que também nos pudesse explicar é que ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro sentiu-se na necessidade de vir fazer declarações públicas sobre esta matéria das 35 horas e veio dizer que não haverá aplicação faseada. A entrada em vigor é 1 de julho para todos os trabalhadores com funções públicas. Para já excluiu parte dos trabalhadores, que são aqueles que estão com contrato individual de trabalho. E a seguir ainda nos diz o seguinte, que é mais uma pérola, um bocadinho lá para a Alice, que é o que há é uma norma de bom senso que permite a título excepcional ajustamentos do horário em serviços em que se procura evitar, no fundo, o impacto desta medida. Ou seja, afirma-se uma coisa para depois se negar a seguir aquilo que está a afirmar, achando que todos nós somos burros, quer dizer, que não percebemos que há uma dificuldade óbvia em conseguir alcançar os dois objetivos ao mesmo tempo, que é não aumentar a despesa, e aliás reduzi-la, ou fazer a redução das 40 para as 35 horas. E é aliás dito pelo Sr. Primeiro-Ministro que, por isso, é mais esta declaração que eu gostava que o Sr. Ministro das Finanças nos explicasse, por isso estão criados os instrumentos necessários para que eu e o Ministro das Finanças possamos controlar quer as contratações, quer as horas extraordinárias, de forma a não haver aumento de despesa, mas garantindo o compromisso de aplicação da medida a partir de 1 de julho. Quais mecanismos? Quais mecanismos? Nós sabemos que o processo legislativo tem andado parado nesta Comissão por responsabilidade dos partidos da maioria há bastante tempo. Não temos sido nós. Têm sido os partidos da maioria que têm estado paralisados a arranjarem pretextos para não terem que tomar a decisão óbvia que todos nós já percebemos, é que não é possível fazer a quadratura do círculo, não é possível fazer omeletes sem ovos. E, portanto, quando na mesma altura aquilo que se quer é reduzir das 40 para as 35 horas. Não há ministro neste governo que não diga que precisa de mais funcionários e que vai aproveitar a folga dos 10 mil funcionários que poderiam contratar este ano para o seu ministério. E, portanto, se falar com qualquer um dos seus colegas, todos eles já prometeram esses números de lugares na saúde, são enfermeiros e são médicos. Na educação são professores. Na segurança social são mais funcionários para a autoridade das condições de trabalho e mais funcionários para o Instituto da Segurança Social. Quer dizer, não há ministro que não tenha anunciado aqui contratações. E, portanto, a minha pergunta é como é que tenciona cumprir os compromissos assumidos no âmbito daquilo que são as 35 horas, com tanto compromisso ao mesmo tempo que os seus colegas têm estado a assumir de novas contratações. E, portanto, concluir, aquilo que eu pedi ao Sr. Ministro era se nos podia fornecer os estudos que diz que tem estado a realizar e se nos podia dar informação precisa quanto àquilo que custam estes compromissos que está a assumir e como é que nos garante a sustentabilidade das medidas que têm vindo a propor.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Credibilidade é uma matéria que, para governar, é absolutamente essencial. Mas, e portanto, o repto que me coloca é um repto ao qual eu vou responder o melhor que souber e podemos sempre aprimorar, pelo menos do ponto de vista dos números, aquilo que é a realidade que enfrentamos. O Sr. Deputado referiu dois indicadores importantes e falou de fluxos de entrada na administração pública. Há, de facto, Sr. Deputado, muitos fluxos de entrada e de fluxos de saída na administração pública. A administração pública não tem exatamente o mesmo caráter de imobilismo que muitos tentam fazer crer há muitos anos. Houve, de facto, neste trimestre 20 mil entradas, houve também 16.600 saídas. Há um efeito líquido nestas entradas, mas eu já lá vou. Ó, Sr. Deputado, o ano passado entraram na administração pública 106 mil trabalhadores. 106 mil durante o ano todo de 2015. Está a ver a atividade de contratação que um governo que também dizia o que dizia na altura sobre a administração pública tem. É verdade que existem muitos fluxos na administração pública, de entradas e saídas. As entradas de que se refere relativamente ao trimestre passado, ao quarto trimestre do ano passado, têm a ver essencialmente, está descrito na nota da GAEP que cita, têm a ver essencialmente com a educação e com a saúde e têm a ver com compromissos, por exemplo, com a admissão de médicos internos que, como sabe, a administração pública tem das universidades de medicina. São mais de 2.080 dos 3.500 que refere, são médicos internos. Depois existe uma dimensão mais reduzida de situações na educação. Estas entradas são entradas que estavam previstas na administração pública há muitos meses. Na verdade, na legislação, estão de lá de forma perene, estão sempre consideradas. E, portanto, não me parece adequada a análise que faz em relação àquilo que tem sido a atividade deste governo no conjunto de contratações, porque elas não se avaliam por estes indicadores, porque, como lhe referi, durante o ano passado foram contratados, entraram para a administração pública, houve novas entradas acima de 106 mil trabalhadores e, portanto, há uma dinâmica de mobilidade na administração pública muito grande. Em relação à questão da remuneração, enfim, só para termos os números certos, é evidente que a comparação que faz é totalmente inapropriada. Peço desculpa que lhe diga, porque a estrutura de qualificações da administração pública é muito diferente da estrutura de qualificações do setor privado. Não há magistrados no setor privado, há muito menos médicos no setor privado, há muito, muito menos professores do ensino superior no setor privado. Todas estas classes profissionais, por boas razões, oferecem salários acima da média nacional. É evidente que, se comparar, sobretudo, para fazer uma comparação legítima, eu só estou a tentar ser útil, para fazer uma comparação legítima tem que controlar, tem que acompanhar nessa sua análise as categorias profissionais de que está a falar. E quando fazemos essa qualificação, o diferencial salarial entre a administração pública e o setor privado é muitíssimo menor do que aquele que referiu, é muito diferente em algumas profissões técnicas do que é em alguns trabalhadores menos qualificados e, portanto, revela uma capacidade de atração do setor público para algumas qualificações muito reduzida. E quando eu há pouco falava dos centros de competência, na resposta ao Sr. Deputado Ricardo Figueira, exatamente disso que estava a falar, porque há, de facto, ao contrário do anátema que tentou lançar sobre a diferencial salarial médio na administração pública, há muita dificuldade na administração pública de reter determinadas qualificações e esta dificuldade não promove, garanto-lhe isto, porque se há coisa que eu tenho a certeza do que estou a dizer é disto, não promove a qualidade do serviço na administração pública. E é importantíssimo que nós todos tenhamos consciência disso, antes de zurzir com números que não são de facto, comparáveis. E na verdade, agora ainda à sua última questão, é verdade que há objetivos que são difíceis de atingir ao mesmo tempo. Eu já referi aqui há pouco que quando o Governo, em 2013, reduziu o custo das horas extraordinárias, portanto, o valor da hora extraordinária, o número de horas extraordinárias na administração pública caiu muito substancialmente. Muito provavelmente por razões associadas com aquelas que a senhora deputada Joana Mortágua referiu. Porque para gerir a administração pública é preciso muito mais do que medidas transversais em que nós afetamos de forma cega todos e sem nenhum critério. Também é verdade que quando se aumentou o número de horas para 40, o número de funcionários na administração pública não só em alguns setores deixou de cair, de se reduzir, como se vinha reduzindo antes, o que é paradoxal, como passado uns meses, a partir de meados de 2014, ele começou mesmo a aumentar, porque o número de funcionários públicos já vem a aumentar, não é no primeiro trimestre de 2015, é já desde o final de 2014. E, portanto, é necessário entendermos porque é que, quando nós queremos um objetivo, às vezes atingimos outro. Ou seja, nós quisemos aumentar o número de horas de trabalho na administração pública, provavelmente para ter menos funcionários públicos, mas, por alguma razão que só a gestão deste processo pode revelar dentro da administração pública, atingimos exatamente o objetivo contrário, que foi o aumento do número de funcionários na administração pública. Ou seja, o que é preciso apelar dentro da administração, e é o que temos feito junto dos dirigentes, a quem, aliás, que foi aliás quem respondeu ao inquérito que eu referi há pouco, uma sensibilização muito grande para as necessidades de gerir e de tomar medidas ativas de gestão dentro da administração para que seja ela, essa na sua aplicação, em quem gere a administração pública, a ter a consciência daquilo que pode ser exigido numa circunstância como esta, com esta medida de política. E é para isso que a norma transitória existe. Eu tenho a certeza que o Sr. Deputado já leu a norma transitória e, portanto, tem uma interpretação dela. Não está dependente nem das minhas palavras, nem das palavras do Sr. Primeiro-Ministro, nem das palavras de ninguém para interpretar a norma transitória. E a norma transitória, o que diz, é precisamente que há instrumentos de gestão do lado do Governo para acautelar um efeito potencial indesejável e que pode comprometer a aplicação com sucesso da medida, que ninguém que propõe esta medida, creio eu, deseja. E, portanto, aquilo que nós entendemos da norma transitória, que está em discussão, como eu já disse duas vezes e vou repetir, na Assembleia da República em matéria de especialidade, a interpretação dessa norma é uma norma que permite, de facto, ao Governo atingir, como bem disse, dois objetivos que podem parecer contraditórios, mas cujo sucesso da aplicação da medida exige a obtenção desses dois objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora, para terminar esta primeira ronda, passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo e à sua equipa e registar a importância de estarmos na Comissão de Trabalho e Administração Pública a discutir estas matérias. Como julgo deve saber, ao longo dos últimos 4 anos, estas eram matérias que eram discutidas na Comissão de Orçamento e Finanças, porque os trabalhadores da administração pública eram entendidos como despesa do Estado e, portanto, não eram matéria de dignidade do regime democrático, eram despesa do Estado e, por isso, eram discutidos no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, entendemos que é importante discutir as matérias do emprego público, da defesa do emprego público e da qualidade do emprego público com a dignidade e o tempo que estas audições regimentais nos permitem. Dizer também o seguinte, Sr. Ministro, sobre esta matéria do emprego público e do número de funcionários públicos, não nos surpreende a preocupação do PSD e do CDS quanto à necessidade de contratação de funcionários públicos. É porque quem entende que há funcionários públicos a mais, e ao longo de 4 anos, várias vezes, o afirmou, é exatamente quem ao longo de 4 anos tentou privatizar serviços públicos, porque, baseado num guião para a reforma do Estado do vice-primeiro-ministro Paulo Portas, entendia que só era função social do Estado a administração interna, a justiça e a defesa e tudo o resto devia ser privatizado. À luz desse guião para a reforma do Estado, que era contrária à Constituição da República Portuguesa, é óbvio que os funcionários públicos existiam a mais no nosso país, porque o que deveriam existir era exatamente isto que o Sr. Deputado acabou agora de afirmar, era um modelo económico baseado em baixos salários e no setor privado para não garantir serviços públicos e existissem negócios onde existisse população para isso, onde não existisse população, certamente que os serviços públicos não deveriam obedecer esse comando constitucional. E, portanto, é óbvio que se entre 2011 e 2015 a redução de funcionários públicos foi de 78 mil trabalhadoras, é óbvio, no nosso entendimento, que hoje existe uma situação grave em vários serviços relativamente à falta de pessoal que existe e à necessidade de corresponder a essa falta de pessoal para responder às necessidades das populações. Mas queria também dizer, Senhor Ministro, que nós estamos hoje aqui a discutir, hoje é dia 17 de maio de 2016, e estamos a discutir a reposição das 35 horas na administração pública. E isso é, de facto, muito importante, porque os trabalhadores da administração pública, desde que esta medida foi tomada, lutaram muito para que nós hoje estivéssemos aqui a discutir isto. É que houve 2 momentos ao longo dos últimos anos, quando esta medida foi implementada, que a Assembleia da República também discutiu as 35 horas. Foi em março de 2014 e em abril de 2015. E sempre que discutimos a reposição das 35 horas, o PSD e o CDS, com uma maioria absoluta na Assembleia da República, inviabilizou essa reposição. E por isso é muito importante estarmos hoje, aqui, em 2016, efetivamente nisto, a recuperar direitos e a defender dignidade no trabalho da administração pública, porque é isso que, efetivamente, PSD e CDS não se conformam, é com a recuperação de direitos e dignidade no trabalho. Porque, Sr. Ministro, gostaria aqui também de recordar que o anterior governo do PSD e do CDS aplicou um veto de gaveta a 600 ACEPs que tinham sido negociados entre as autarquias e as estruturas representativas dos trabalhadores para a reposição das 35 horas, e o anterior governo aplicou um veto de gaveta a 600 ACEPs, impedindo a garantia das 35 horas na administração pública. Portanto, quando ouvimos aqui o PSD e o CDS fazer de advogado do diabo, muito preocupado com as 35 horas, é efetivamente isto, é advogado do diabo, porque votou contra os projetos de lei que iremos discutir na especialidade. Importa dizer, Sr. Ministro, que em janeiro, quando esta discussão foi iniciada e o PCP apresentou o seu projeto de lei da reposição das 35 horas, quando foram votadas na generalidade, o PSD e o CDS votaram contra a reposição das 35 horas. E para que não fiquemos, fiquemos de facto esclarecidos, é importante perceber que esta medida foi profundamente gravosa. Desde logo porque significou a imposição do trabalho não remunerado. O alargamento para as 40 horas na administração pública significou nada mais nada menos do que 137,5 milhões de horas de trabalho não remunerado por ano aos trabalhadores da administração pública. Significou uma desarticulação na sua vida pessoal, familiar, que ainda hoje se mantém, e criou uma situação inaceitável relativamente a horários de trabalho nos serviços da administração pública. E no nosso entendimento, de facto, a garantia da reposição das 35 horas de trabalho na administração pública deve permitir efetivamente a reposição de direitos, no nosso entendimento, e como o Sr. Ministro sabe, a proposta do PCP é que se aplica a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, e tão breve quanto possível. Sr. Ministro, o PCP foi sempre contra a criação e introdução de contratos individuais de trabalho na administração pública, e alertámos desde o início para isso, que isso iria criar desigualdades em matérias de direitos e de salários, e sempre fomos contra essa existência. Portanto, entendemos que as 35 horas se devem aplicar a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, e tão breve quanto possível. Mas também queria aqui dizer, Sr. Ministro, para que fique claro, que o PCP tem em discussão pública na Assembleia da República uma proposta para as 35 horas também para o setor privado, porque entendemos que a roda da civilização devia permitir isso, que pelo menos quase 130 anos depois do 1º de maio discutir a redução do horário de trabalho, que com os avanços científicos e tecnológicos deveria permitir. E, portanto, da nossa parte estamos empenhados nisso, entendemos que é fundamental a garantia da reposição das 35 horas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo, tão breve quanto possível. E gostávamos também de dizer o seguinte, Sr. Ministro, porque entendemos de facto que se existem serviços onde hoje existe falta de trabalhadores, devem ser tomadas medidas para garantir a contratação dos trabalhadores em falta e a garantia deste horário de trabalho em todos os serviços. Senhor Ministro, há matérias ainda relativamente ao emprego público que nos preocupam e que gostaríamos de lhe colocar. Em primeiro lugar, Senhor Ministro, tem a ver com as questões da precariedade e queríamos saber se o Sr. Ministro nos pode dar alguma nota sobre o levantamento das situações de precariedade no emprego público. Foi uma proposta que também com o empenho do PCP foi aprovada em sede de Orçamento de Estado e gostávamos de saber o ponto de situação desta matéria. Relativamente a questões salariais, Sr. Ministro, não podia deixar de lhe dizer que nos preocupa as matérias da valorização salarial dos trabalhadores da administração pública. Nós temos, de acordo com os dados do Boletim de Emprego Público, cerca de 37% dos trabalhadores na administração pública oferecem um salário ilíquido de abaixo de 1.000 euros. E temos 23% dos trabalhadores da administração pública a oferecer salários abaixo de 606 euros. E, portanto, isso significa, de facto, que temos mais de 50% dos trabalhadores na administração pública ainda a oferecer rendimentos muito baixos pela importância do trabalho que desempenham e pela importância do custo de vida e da necessidade que têm relativamente a corresponder ao custo de vida e às condições de vida, e por isso naturalmente que divergimos em absoluto da discussão que foi aqui feita pelo CDS quanto à questão da valorização remuneratória. A valorização remuneratória e os aumentos salariais dos trabalhadores da administração pública são fundamentais para garantir a dignidade e a valorização do trabalho, mas também para garantir condições de vida adequadas ao custo de vida, e portanto entendemos que estas matérias são fundamentais, sendo que Não há aumentos salariais na administração pública desde 2009 e temos efetivamente esta situação de mais de 50% dos trabalhadores ter salários abaixo dos 1.000 euros e 23% abaixo de 606 euros. Há uma matéria que também nos preocupa, que tem a ver com a questão do pagamento do trabalho suplementar, do trabalho extraordinário e do trabalho noturno. Foi agora aqui referida à questão da saúde e dos enfermeiros e sabemos que, pese embora o corte que houve no trabalho extraordinário e suplementar e nos salários efetivamente e que a partir de outubro será reposto integralmente e por isso também valorizamos efetivamente essa reposição salarial, entendemos que a questão do trabalho suplementar e do trabalho extraordinário, do trabalho noturno é fundamental. Nós sabemos que há trabalhadores que oferindo muito pouco por isto continuam a desempenhar o seu trabalho e fazem-no porque sabem da importância do seu trabalho na garantia do serviço que prestam, seja na educação, seja na saúde. E portanto é uma questão fundamental que nós entendemos que deve ser retomada, a valorização do trabalho suplementar, do trabalho extraordinário e do trabalho noturno. E depois uma preocupação que também lhe queríamos aqui deixar, que tem a ver com a limitação à contratação no setor empresarial do Estado, onde em muitos setores existe falta de pessoal e o recurso a empresas de trabalho temporário para suprir necessidades permanentes da administração pública significa, em muitos casos, degradação das condições de trabalho, mas também degradação do serviço que é prestado e, por isso, também relativamente a esta matéria, queríamos ouvir da parte do Sr. Ministro informações relativamente a estes processos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Enfim, a descrição que faz do emprego público revela aquilo que é o resultado de muitos anos do processo de admissões e de consolidação da administração pública em determinadas áreas. Isso é refletido na estrutura salarial que referiu, é refletido na estrutura contratual que, como referiu. Há, por exemplo, uma nota importante a fazer em relação aos CITES, aos contratos individuais de trabalho. Eles são exclusivos praticamente do setor da saúde e dentro do setor da saúde das EPEs. É aí onde se encontra a prática totalidade dos contratos individuais de trabalho. Foi uma evolução que decorreu da imperialização deste setor, da transformação dos hospitais em empresas e com a aplicação do Código de Trabalho aos contratos de trabalho nessas entidades. É uma situação que obviamente requer um tipo de intervenção, se for considerado necessário, completamente distinto daquele que estamos a falar quando falamos aqui das 35 horas para trabalhadores em funções públicas. E a ideia que referiu do tão breve quanto possível, enfim, não podemos deixar de concordar que aquilo que é o progresso das economias e a consolidação do seu crescimento e o encontrar de mecanismos e de fontes de crescimento sustentável nas economias deverá ser repartido por todos na economia com consequências como aquelas que refere, como por exemplo a partilha do tempo de trabalho e no fundo a redução do tempo de trabalho, mas como eu referi na minha declaração inicial, é necessário que em cada momento saibamos e façamos a análise da sustentabilidade dessas decisões, e é exatamente isso que o Governo tem feito no contexto desta alteração legislativa que tem incidido na maioria das declarações dos senhores deputados. E é esse o caminho que nós consideramos possível fazer. Nós não podemos alterar ou, de certa forma, pôr em conflito prioridades e objetivos que o Governo tem, que são muito vastos, que não se cingem, obviamente, apenas à questão das 35 horas, mas temos, obviamente, este objetivo dentro do nosso programa e a ideia que eu queria outra vez ressalvar nesta parte da minha resposta é de que o Governo está a fazer todo o trabalho que acha necessário para que a implementação da medida tenha as consequências positivas que todos queremos que ela tenha num prazo que tem que ser muito claro e que tem que estar definido a priori para que todos saibamos do que estamos a falar. Eu acho que isso é que é a questão verdadeiramente essencial e é aquilo que permitiria e permitirá seguramente atingir um nível de sustentabilidade e de no financiamento da medida e nos seus impactos que seja conforme com os objetivos que temos. A questão de precariedade, da precariedade que me colocou, ela está a ser estudada dentro do Governo no desenvolvimento de uma metodologia comum em articulação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que seja aplicada quer no setor privado, quer no setor público, para que seja possível identificar a incidência as consequências também que é importante relevar, identificar imediatamente sobre a precariedade no mercado de trabalho em Portugal. As questões, isto prende-se com a sua última questão, que tinha a ver com a identificação de situações de temporalidade na contratação, muitas vezes assumindo a forma de prestação de serviços ou em que o Estado tem com algumas das, enfim, das entidades com as quais contrata. Nós consideramos que essa matéria, precisamente porque essa matéria também existe, é muito importante haver uma metodologia comum entre o setor público e o setor privado na identificação dessas matérias. Todos sabemos as dificuldades que a economia portuguesa enfrenta ainda hoje para caminhar num sentido em que as qualificações, a inovação sejam valores que se sobreponham a uma certa deterioração das condições de trabalho muito associadas à excessiva rotatividade que existe, em particular, em alguns grupos demográficos e, paradoxalmente, naqueles que têm mais qualificações. Nós gostaríamos, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, de ter uma abordagem global o trabalho está já a ser desenvolvido dentro do Governo e a seu tempo, enfim, eu não tenho neste momento ainda um horizonte temporal para isto, mas assim que tivermos essa metodologia definida, será seguramente objeto de discussão aqui nesta Comissão. Muito obrigado.
Com a sua intervenção terminámos a primeira ronda, vamos entrar na segunda ronda e passo a palavra à senhora deputada Carla Barros, do PSD, que tem o tempo de 5 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Naturalmente, cumprimentar o senhor Ministro, senhoras e senhores deputados. Senhor Ministro, eu começo esta minha intervenção deixando-lhe nota de que não estamos nada satisfeitos com a sua prestação nesta audição parlamentar. Para nós, grupo parlamentar do PSD, era fundamental obter resposta a algumas questões que para nós são fundamentais, aliás, como o deputado Adão Silva já as enunciou. Para nós era fundamental que esta audição, e que Vossa Excelência também a soubesse aproveitar, para esclarecer algo ou alguns factos que têm sido base de alguma intriga entre Vossa Excelência e o Sr. Primeiro-Ministro. E refiro-me, obviamente, à questão das 35 horas. Para nós a questão é muito simples. para nós e para os trabalhadores da administração pública. Aquilo que nós queremos saber é se no dia 1 de julho as 35 horas vão ser aplicadas a todos os trabalhadores da administração pública, incluindo os que têm contrato individual de trabalho. Portanto, a nossa questão é simples. É, Vossa Excelência só tem que responder ou sim ou não. E, clarificando, o grupo parlamentar do PSD está a clarificar todos os trabalhadores que certamente estavam à espera que esta audição servisse para ser esclarecedora nessa matéria. Depois, relativamente a uma questão que Vossa Excelência também passou assim, levezinho, sem sequer tomar, sem sequer dar nota daquilo que é essencial para nós, relativamente à promessa do Sr. Ministro da Educação. Nós só queremos saber se alinha ou não alinha com a promessa que o Sr. Ministro deixou de que contrataria, portanto, admitiria no Estado todos os professores que ficassem desempregados fruto da redução dos contratos da associação com os colégios. Portanto, a nossa questão é simples. Nós só queremos saber se alinha ou não alinha com essa promessa. Nós sabemos que aqui colocam-se questões de justiça porque nós sabemos que estão milhares de professores à espera de ser colocados. Mas nós até ficamos na dúvida se a promessa do Sr. Ministro da Educação estava a prever até a criação de um concurso especial. Queremos que se esclareça sobre esta matéria e que se pronuncie se alinha ou não alinha neste compromisso. E depois dizer que relativamente à precariedade laboral, e realmente tomei nota do discurso da senhora deputada Rita Rato e admite que é uma preocupação do Partido Comunista Português a questão da precariedade laboral, mas, ó senhora deputada, esteve distraída com os números que acabaram de sair. É que o primeiro trimestre deste ano diz-nos que a totalidade das pessoas que foram admitidas na administração pública, no Estado, todas elas têm contrato a prazo. Ó senhora deputada, como é que está a solicitar ao senhor ministro atenção, quando Vossas Excelências ainda na semana passada fizeram uma festa enorme, renovando o acordo da coligação, fizeram uma festa enorme com base, assisti pelas televisões, quando Vossa Excelência renovaram o acordo da coligação com base na bandeira da precariedade laboral. Senhora deputada, se nós formos medir de 0 a 20, ouça, senhora deputada, se nós formos medir de 0 a 20 o combate à precariedade laboral neste governo do Partido Socialista, apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, é zero. Zero. Vossa Excelência tem estado distraído e mais. E Vossa Excelência alinha naquele discurso de penalizarmos nos apoios às entidades privadas que avancem com contratos privados, com contratos a prazo, quando o próprio Estado não é exemplo. O próprio Estado não tem sido exemplo e Vossas Excelências são uns acérrimos defensores do emprego público. Nós também somos, mas somos coerentes com aquilo que dizemos e com aquilo que fazemos. E Vossas Excelências estão a embandeirar em arco num acordo que não se percebe onde vão buscar tanta felicidade, quando a sua bandeira é o combate à precariedade laboral e ela não existe. Depois, dar nota... E sobre esta matéria, Sr. Ministro, eu gostava que se pronunciasse e que nos desse, então, algum feedback sobre o que é que se está a passar no Estado, então, sobre estas contratações a prazo que não parece que estão no sentido do plano de combate à precariedade laboral que anunciou. E mais, se neste momento, isto por curiosidade, se fôssemos analisar relativamente aos contratos de emprego e inserção, se calhar ainda íamos ter uma surpresa. Se calhar eles até têm subido. E ainda iríamos ter uma surpresa, senhora deputada, mas é curioso. Esse é um dado que nós devemos trazer a debate, porque certamente os contratos de emprego e inserção que Vossas Excelências
tão contra estão e tão se apresentam como opositores dessa medida, se calhar até têm subido. É curioso, mas verifique se isso não estará a acontecer, senhora deputada. Relativamente aqui a uma questão que parece que também esteve no auge do debate parlamentar, a quando da apreciação do Orçamento de Estado, é o recenseamento dos funcionários públicos, senhor Ministro. Portanto, nós queremos saber em que fase é que está esse processo e se tem algo mais para nos dizer. De nossa parte é tudo. Muito obrigada.
Nesta segunda ronda, a resposta do Sr. Ministro é uma resposta conjunta. Portanto, o Sr. Ministro, com certeza que está a tirar as devidas notas de todas as intervenções e responderá no fim. Agora, em nome do Partido Socialista, vão usar da palavra, é só um senhor deputado, o Sr. Deputado Luís Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa e cumprimentar as senhoras e senhores deputados. De facto, uma das matérias que naturalmente está a versar esta audição é das 35 horas e eu também não queria naturalmente fugir a ela, porque ela é, na verdade, a senhora deputada Carla Barros falou de festa e para os funcionários públicos é de facto um motivo de festa e cada um comemora o que pode, não é? Nós comemoramos os casamentos, cada um comemora o que pode, nós comemoramos os casamentos, outros comemoram os divórcios ou eventualmente até os funerais. Mas também lá iremos a seguir. Queria dizer, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, eu gostava de usar a palavra com tranquilidade e na mesma forma que ouvi os restantes
deputados. E tem que lhe dar razão. E tem que lhe dar razão da mesma forma que a senhora deputada Carla Barros há pouco usou da palavra e foi sucessivamente interrompida, eu peço que não aconteça durante a sua intervenção e nas intervenções seguintes o que aconteceu com a intervenção da senhora deputada.
Eu como mantive sereno.
Não sei se é por ser a segunda ronda, como o tempo é mais curto, os senhores deputados querem gastar o tempo neste tipo de interrupções. Peço um esforço.
Eu como mantive sereno, esperava o mesmo dos meus colegas, mas se não for possível, terei que exercer da palavra a si mesmo. E queria dizer também que ao longo das audições que tive a oportunidade de participar, ouvi da parte principalmente do PSD, porque esteve presente em quase todas as audições, há um certo reconhecimento, até um ato de contrição relativamente aos sacrifícios que foram impostos aos funcionários públicos. Diziam também, em bom rigor, que não foi verdadeiramente uma escolha, que decorreu do contexto económico e social e que foram quase que obrigados a aplicar esta medida. Mas a verdade é que eu tive a oportunidade também de recorrer a alguns documentos que são estruturantes e estão escritos e, portanto, é importante também recorrer àquilo que é a história e perceber que, no memorando de entendimento, não há uma única palavra no que diz respeito ao aumento do horário de trabalho dos funcionários públicos. E, portanto, dizer que isto foi voluntário é estar a enganar as pessoas. Não foi voluntário, foi uma opção. E acresce mais, foi uma opção ilegítima, politicamente ilegítima. Porque não só não consta de memorando, como não consta nem no programa eleitoral dos dois partidos defuntos, da coligação defunta, nem tampouco do programa de governo. Portanto, não tinham mandato. E eu acho absolutamente curioso que se use a palavra credibilidade e sustentabilidade o Partido Socialista em matéria de reposição de direitos, que é isso que se trata e é isso que nós queremos, de facto, enaltecer. Porque nesses programas, senhores deputados, diziam-se assim nos programas, no programa do PSD designadamente, queremos dignificar, valorizar e apoiar e envolver os funcionários públicos. O que fizeram? Precisamente o contrário. Reforma da administração pública contra os funcionários, contra os sindicatos, afrontando os trabalhadores e não ouvindo aqueles que eram os principais interessados. E os portugueses, senhoras e senhores deputados, já estavam pouco habituados a ter um governo que cumpre com o seu programa eleitoral. O senhor deputado Adão e Silva, eu pergunto-lhe qual é a dúvida?
Senhora,
qual é a dúvida?
Peço desculpa, mas não pode interromper.
E eu pergunto ao senhor deputado Adão e Silva qual é a dúvida. No programa do PS dizia valorizar o exercício das funções públicas. Também dizia no do PSD, depois não se cumpriu. E regresso ao regime das 35 horas semanais sem implicar um aumento de custos globais. É isso que estamos a fazer, senhoras e senhores deputados. Prometemos e estamos a cumprir. Não há dúvida, nem há intriga. Estamos a repor direitos e a reconquistar os funcionários públicos. Mas sabe, senhora deputada, ouça, custa ouvir, mas ouça. Sabe o que é pior do que errar? É persistir no erro. E aquilo que nós estamos a ouvir hoje,
aquilo que nós estamos a ouvir hoje, aquilo que nós estamos a ouvir hoje, e ouvimos na moção que a senhora votou, mais uma vez, é recuperar o discurso do passado, de valorizar e envolver os funcionários da administração pública. Mas isso é só retórica. Isso é só retórica. E o problema é que hoje os funcionários públicos já não acreditam. Na vossa moção que vocês aprovaram, sobre as 35 horas, nenhuma palavra. Nem uma palavra. E é engraçado que nessa moção havia um subtítulo que era muito interessante. O que estaríamos a fazer se fôssemos governo? É assim o título. O que estaríamos a fazer? E eu respondo-lhes, sobre a matéria das 35 horas, da reposição de direitos, vocês estariam a fazer nada. Zero, zero, zero. E é isso que vocês não querem dizer hoje. Mas eu quero lhe dizer mais, senhora deputada. Querer reduzir, isto também vale ali para os senhores deputados do CDS que estão muito intranquilos. Querer reduzir a discussão das 35 horas, que é importante, individualmente para cada trabalhador, mas também para a administração pública. Eu disse isto várias vezes. Não é possível resgatar a administração pública, dotá-la de eficácia e eficiência contra os funcionários que vestem a camisola da administração pública. E, portanto, esta matéria, que é importante individualmente, mas também coletivamente, para a administração pública, para os cidadãos, para as empresas que beneficiam da administração pública, não, de querer reduzir esta discussão à questão da data de entrada em vigor é, de facto, muito pouco. E queria terminar para lhe dizer, senhora deputada, os funcionários públicos sabem bem que se o PSD e o CDS estivessem no poder, nem em julho, nem em setembro, nem em dezembro, os funcionários públicos teriam os 35 horas. Não estaríamos a discutir as 35 horas, ponto.
Porta-água do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda ronda eu gostaria de, tanto quanto o tempo me permitir, colocar algumas questões mais concretas. A primeira delas tem a ver com a requalificação, o regime, a lei da requalificação. Foi uma das medidas de, eu diria até, de humilhação dos funcionários públicos que foi posta em prática pelo anterior governo. Aqui eu acho que é uma daquelas medidas em que se torna mais difícil ver os seus benefícios práticos e depressa se demonstrou como uma medida que teve nada mais do que prejuízo para a vida destas pessoas e para a própria função pública, e por isso é que ela teve zero de contestação quando foi removida, e nem mesmo as bancadas da direita, e acho que bem, porque não se deve contestar quando se retira uma coisa que é má. Mas também é bom acompanhar como é que o fim deste regime de requalificação, o fim deste regime de humilhação, como é que isto se verifica depois na vida das pessoas e dos trabalhadores. Chegaram a ser 2 mil, segundo uma notícia recente, passaram por nós também esses números. Estão agora 574 trabalhadores, com um salário reduzido. Houve uma tentativa particular que saudamos de integrar ou reintegrar aqueles 300 da Segurança Social que saíram sem qualquer razão e de forma completamente arbitrária. E aqui a pergunta é: em que estado é que estão os trabalhadores que ainda estão na requalificação? Qual é a evolução prevista? Para onde é que esses trabalhadores irão, qual é a previsão de reposição dos seus salários? Uma pergunta muito rápida, relativamente a outro instrumento que foi criado, um mais desconhecido e de natureza diferente, que em 2006 foi criado, que se chamava licença extraordinária. Muitas vezes os funcionários públicos foram vítimas de mecanismos de que usufruíram, mas cuja culpa foram dos governos que quiseram reduzir funcionários, contratualizando algumas direitos e garantias que depois não se verificaram. É o caso destas licenças extraordinárias, em que a lei permitiu a trabalhadores em mobilidade especial sair da função pública recebendo um salário que ia diminuindo ao longo do tempo, mas sem a exclusividade da função pública. Acontece que depois, em 2013, este valor foi reduzido em 50%, as alterações em que estes funcionários passaram para a situação de licença extraordinária alteraram-se. muitos deles passaram para esta situação de licença com a condição de poderem regressar pouco tempo depois às suas carreiras na função pública, mas esse direito foi-lhes negado pelo governo anterior quando quiseram retornar à função pública e, portanto, ficaram um bocadinho presos nesta situação à qual deixaram de querer pertencer. E a minha pergunta também era se está previsto ou que análise é que o Sr. Ministro faz destes trabalhadores que estão em licença extraordinária. A última questão que eu queria colocar, espero ainda conseguir ir a outra, mas nesta tem a ver com uma que já foi levantada aqui e que o Sr. Ministro já abordou, mas que eu gostava de perceber em que sentido é que poderão ir as alterações que se prevêem, que têm a ver com a CRESAP. A CRESAP, aliás, uma ex-ministra das Finanças, doutora Manuela Ferreira Leite, pronunciou-se muito recentemente sobre a CRESAP, dizendo o seguinte, e cito, eu acabava com a CRESAP, é uma fantochada. É uma resposta demagógica à fama instalada de que os dirigentes são escolhidos partidariamente. Agora já não se sabe por critérios é que são escolhidos. E isto reflete mais ou menos aquilo que nós pensamos sobre, aquilo que eu penso, que o Bloco de Esquerda pensa sobre a CRESAP. É que poderia ter critérios, poderia definir tudo por concurso, poderia definir nomeações. Em qualquer uma das situações nós saberíamos, no caso do concurso, quem é que deveríamos responsabilizar, no caso da nomeação, quem é que deveríamos responsabilizar. A CRESAP criou uma cortina de fumo, em que não há ninguém a responsabilizar, porque aquilo que é nomeação se mascara de concurso e aquilo que deveria ser concurso, afinal, é nomeação. E isso tem criado uma realidade muito obscura na maneira como os dirigentes são nomeados ou que se candidatam à função pública e gostaríamos de saber se as alterações que se vão introduzir na forma de nomeação ou de concurso dos dirigentes vão finalmente definir que deve ir para concurso aquilo que é de concurso e os poucos que forem de nomeação, porque se decidir que é de nomeação, devem ter clareza e o Governo deve poder ser responsabilizado por essas nomeações, porque esses cargos devem ser exclusivamente aqueles que têm responsabilidade política e não aqueles que têm apenas responsabilidade administrativa, mas pelo menos alguma clareza. Uma última questão muito rápida. Há dois instrumentos legais, a Lei 38 de 2004 e um Decreto-Lei 29 de 2001, que estabelecem cotas de emprego na administração pública para pessoas com deficiência. Estabelecem 5% nos concursos que se fazem para a administração pública, devem incluir pessoas com deficiência. Eu acompanho esta situação ao nível da educação e um dos problemas mais graves que se nota é a dificuldade de transição das pessoas com deficiência da educação, do seu percurso educativo, para a transição para a vida ativa. E o emprego protegido, ou estas cotas de emprego, era um dos instrumentos legais, seria mais eficazes para combater este problema que nós temos com a transição para a vida ativa. É aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, é se estas cotas estão a ser cumpridas. Se não estão, que instrumentos é que se pretende utilizar para que elas sejam cumpridas e se este é ou não é um objetivo do Governo relativamente à inclusão como valor essencial de todas as esferas da governação e certamente também da administração pública.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Ministro, penso que há pouco, quando citei os números que citei, que o Sr. Ministro não gostou das comparações que eu fiz, mas não negou os números que eu apresentei. E não gostou dessa comparação, mas eu não posso deixar também de chamar a atenção para algo que se deve evitar, é que não se pode dar a ideia de que a preocupação, e pelo menos nós não queremos que seja assim, que o país seja governado, de que a preocupação é defender quase que uma espécie de superioridade das qualificações dos funcionários públicos em relação ao setor privado e que por isso estão justificados os seus mais altos rendimentos, que trabalhem menos, para além de ainda terem emprego garantido. Ou seja, ninguém deseja, espero eu, a existência de dois países, o público que tem todas estas garantias e o privado que, no fundo, tem que pagar os seus impostos e que deve ser o setor mais desqualificado porque não faz parte dessa nobreza de toga que é o ser-se funcionário público. Ora, quando nós falamos na questão das 35 horas, não posso deixar de registar que mesmo entre trabalhadores que estão na administração pública há essa diferença. Ou seja, nós temos trabalhadores em funções públicas a quem vão ser aplicadas as 35 horas. Já os trabalhadores da administração pública com contrato individual de trabalho não se aplicam as 35 horas. É assim ou não é? E, portanto, a questão que nós, desde o início, temos estado a perguntar, até porque chamámos a atenção para aquilo que é o problema da credibilidade do Partido Socialista, e não, eu vou voltar a repetir, uma vez que custa ouvir, que é em 2009, para ganhar as eleições, aumentar os funcionários públicos em 2,9%, sabendo que o país ia a caminho da bancarrota. É claro que depois das eleições lhes cortaram os vencimentos em 15%. A credibilidade que nós temos em relação à insustentabilidade das medidas do Partido Socialista é esta. E, portanto, Sr. Ministro, compreenda que eu lhe pedi os números. E se tem disponibilidade para nos fornecer os números, que nos garante aquilo que é a sustentabilidade da redução das 35 horas que nos está a propor. Até porque, para além daquilo que são os custos eventuais com as novas contratações já feitas, e quanto é que isso significa em termos de peso orçamental, aquilo que o Ministro da Saúde, conforme eu disse, estimou as necessidades em 1.500 a 1.700 enfermeiros para poder fazer a redução das 35 horas, quanto é que custam esses 1.500 a 1.700 enfermeiros? Os 800 a 1.000 assistentes operacionais, quanto é que custam? E o Sr. Ministro aí não nos respondeu quanto a esses valores. Se será possível alcançar o objetivo da redução dos 10 mil funcionários e dos 100 milhões de euros em custos de pessoal que estão previstos e com os quais o Sr. Ministro se comprometeu, nós também precisávamos de saber qual é o ponto da situação do ponto de vista de execução financeira e de cronograma financeiro em matéria da execução da despesa de pessoal e das 35 horas. Porque, Sr. Ministro, com 35 horas, portanto, a redução das 35 horas, a devolução dos vencimentos, já agora temos também a questão do subsídio de Natal e com o facto de ter deixado de ser o pagamento por duodécimos, como foi, aliás, alterado no artigo 19º do orçamento para este ano. Como é que irá ser executado? E esse cronograma financeiro era importante para nós podermos avaliar se vai conseguir alcançar esses objetivos ou não. Tanto mais que a norma transitória que o Sr. Ministro referiu e que está neste momento, é uma proposta do Partido Socialista, no fundo o que diz é, temos uma norma que diz não se pode gastar acima de X, mas depois o que se remete é quase para a absoluta discricionariedade do Sr. Exatamente, o que está na norma é isso mesmo, Sra. Deputada. É uma coisa e o seu contrário na mesma norma. E, portanto, vai depender daquilo que é a execução que o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro decidirem fazer. Ora, para nós sabermos o que é que tencionam fazer, gostávamos de ter a informação relativamente aos números, ao cronograma da execução daquilo que é o esforço financeiro das 35 horas e das outras componentes que aumentam a pressão sobre a despesa com os funcionários e termos a noção da conta, para sabermos qual é o resultado dessa mesma execução. E, portanto, para podermos aferir da credibilidade e da sustentabilidade da medida, estamos dependentes da informação que o Sr. Ministro ou decide dar-nos essa mesma informação para nós podermos avaliar, ou então não nos quer dar para nós podermos avaliar, e obviamente que teremos que retirar a conclusão de que essa informação não nos é fornecida propositadamente.
Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do Partido Comunista, para encerrar esta segunda ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria tranquilizar o CDS. O CDS está preocupado... O CDS está preocupado com os contratos individuais de trabalho. O Sr. Deputado terá toda a oportunidade de votar a favor da proposta do PCP. Será? Pretende o alargamento desta medida aos contratos individuais de trabalho. Porque o Sr. Deputado e o CDS têm vindo, de certa forma, a fazê-lo com muita franqueza. Porque quando trata os funcionários públicos de nobreza de toga, quando trata os funcionários públicos de nobreza de toga, isso é bem revelador do entendimento do CDS sobre o que é serviço público neste país. E, portanto, isso é bem revelador do que é que andaram a fazer 4 anos e do que é que continuariam a fazer não tivesse sido encontrada outra solução. Porque, efetivamente, eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, que relativamente a esta matéria, o tom do CDS e do PSD é diferente, ainda bem que é assim. O PSD agora diz-se preocupado com a precariedade, o CDS diz que o caminho deve ser a precariedade. Eu queria dizer que da parte do PCP, relativamente ao que o Sr. Ministro aqui colocou, queria lhe colocar uma preocupação nossa. Porque, de facto, não é possível aplicar na administração pública a mesma metodologia de diagnóstico do problema da precariedade que existe no privado. Desde logo porque existe uma realidade na administração pública que não existe no privado e existe apenas nas IPSS, que são os contratos de emprego e inserção. E os contratos de emprego e inserção são uma medida dita ativa de emprego, mas que na prática tem sido um recurso para suprir aquilo que são necessidades permanentes. E, portanto, o anterior governo usou e abusou desta medida, criou inclusivamente uma outra medida, que era os contratos de emprego e inserção mais, que obrigaram os trabalhadores em situação de desemprego a suprir postos de trabalho permanentes sem receber absolutamente nada sobre isso. E, portanto, quando se vai fazer um diagnóstico sobre a precariedade na administração pública, há efetivamente uma realidade específica, que são as medidas e os contratos de emprego e inserção, que o anterior secretário de Estado do Emprego, uma vez fugindo-lhe a boca para a verdade, afirmou numa comissão que eram cerca de 68 mil. Mas o PSD, aqui preocupado, nunca nos disse quantos existiam. Nós perguntámos várias vezes quantos existiam, Ministério e Ministério, e nunca nos disseram. Nós não temos dúvida de que existiam milhares e supriam necessidades permanentes. E, Sr. Ministro, aquilo que nós entendemos, e aliás é uma proposta que está na Assembleia da República da parte do PCP, é que sempre que existam necessidades permanentes dos serviços, deve ser proibido o recurso aos contratos de emprego e inserção, porque isso trata da substituição de trabalhadores com um contrato que respondem a necessidades permanentes. Depois queria também dizer uma outra questão sobre a questão das 35 horas. É verdade, o Sr. Ministro disse aqui que os contratos individuais de trabalho são sobretudo uma realidade da saúde. É verdade, nós, nas muitas audições que aqui fizemos, nos vários sindicatos que ouvimos, nas várias estruturas representativas, foi-nos dito, de facto, que há setores onde praticamente não existem contratos individuais de trabalho, no caso das finanças, no caso da educação, por exemplo, e no caso da docência, mas, de facto, o setor onde existe mais é nos enfermeiros e nos técnicos superiores de diagnóstico. E, portanto, nós, relativamente a isso, o que entendemos é que, de facto, se os contratos individuais de trabalho existem sobretudo neste setor, então isso é uma possibilidade de resolver o problema. E não deve ser uma possibilidade de não discutir o problema. E, efetivamente, entendemos que é possível compreender as necessidades concretas de cada serviço, compreender que medidas é que devem ser tomadas e garantir a aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Queria ainda colocar aqui outra matéria que não podemos deixar de fazer, porque de facto nos preocupa, que é a situação das necessidades permanentes que existem no serviço e, inclusivamente, também sossegando o PSD sobre a contratação a prazo, dizer que nós somos contra o facto de existirem necessidades permanentes que são supridas com este tipo de contratação. Até porque, Sr. Ministro, aquilo que existem nas escolas, nos centros de saúde, nos hospitais, nas repartições de finanças, que existem nas comissões de proteção de crianças e jovens em risco, que existem nos balcões da Segurança Social, não são necessidades temporárias, são necessidades permanentes, a que anos e anos de descapitalização naquilo que é mais importante na administração pública, que são os trabalhadores, levou de facto a que exista hoje carência grave em muitos setores da administração pública de trabalhadores. E por isso o que nós entendemos e o compromisso que assumimos é que exatamente este levantamento das necessidades que existem nos serviços deve corresponder à contratação efetiva e que deve ser feito esse levantamento de serviço a serviço, porque efetivamente não podemos permitir, Sr. Ministro, e deixe-me que lhe diga com muita franqueza, que fique nas mãos dos governos, como ficou na mão do governo anterior, que entre 2011 e 2015 o número de professores da escola pública, porque quem ouvir agora o PSD e o CDS preocupados com este caso das escolas privadas, dizer que está preocupado com os professores, quando entre 2011 e 2015 o número de trabalhadores da administração pública, que no caso do Ministério da Saúde saiu, foram 36.388, é no mínimo irónico, é demagógico, não tem outro adjetivo, porque efetivamente em 4 anos só no Ministério da Educação despediram quase 37 mil pessoas e agora estão preocupados com os 4 mil professores do setor privado. E, portanto, na nossa opinião, de facto, permitir a contratação a termo é abrir porta a isto. É abrir portas para que, uma vez que os contratos terminam, as pessoas são despedidas, mas continuam a fazer falta nas escolas. E, portanto, na nossa opinião, efetivamente, é preciso existir um levantamento das necessidades permanentes dos serviços e a garantia dos procedimentos concursais que permitem suprir estas necessidades permanentes para promover a qualidade dos serviços e o direito e os direitos dos trabalhadores da administração pública.
O Sr. Ministro tem o tempo de 25 minutos para dar uma resposta conjunta a todas as questões que lhe foram colocadas nesta segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar então pelas questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Barros, que me fez uma pergunta direta, se no dia 1 de julho todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do tipo de vínculo que tenham, passarão a trabalhar 35 horas. A resposta é não, por muitos motivos, entre outros, alguns deles, as questões que acabámos de ouvir de alguns deputados em relação aos contratos individuais de trabalho, e também uma realidade que é preciso relevar, realçar muito claramente, que é o de que muitos trabalhadores na administração pública trabalham um número de horas diferente de 35 ou de 40 horas, e essa realidade tem que ser sempre realçada. Em relação às questões que me pôs sobre o Ministério da Educação, Sra. Deputada, eu apelo que possa ler um comunicado de 10 de maio do Ministério da Educação sobre essa mesma matéria que me coloca, em que é muito explícito na deturpação que fez, ou que tentou pelo menos transmitir, das declarações do meu colega Ministro da Educação. Nesse comunicado é referido, aliás, a ilegalidade que resultaria de uma contratação de trabalhadores para a administração pública, em particular para a educação, que não passasse pelos trâmites normais que estão estipulados para a contratação pública. É evidente que essa é a resposta do Ministério da Educação e é, portanto, também a minha resposta. Na área da precariedade laboral, já agora, só uma nota, dada a sua enorme preocupação com a entrada em vigor das 35 horas no dia 1 de julho, presumo que vá votar a favor da alteração legislativa quando ela for apresentada no Parlamento. Nas questões de precariedade, eu, enfim, vou... Agora a Sra. Deputada Rita Rato não está, eu ia juntar aqui a resposta, vou esperar que a Sra. Deputada volte e depois abordo as questões da precariedade laboral todas em conjunto. Colocou-me uma questão também muito direta sobre o recenseamento dos funcionários públicos, é um objetivo muito importante deste Governo. Esse processo está em curso, o financiamento, ou seja, os custos que isso envolve estão neste momento a ser tratados no âmbito da Secretaria, numa candidatura no âmbito da Direção-Geral do Emprego Público, e A previsão é que em 2017 se possa ter então em funcionamento um mecanismo, um instrumento de, que é no fundo uma evolução de COE, mas de caráter censitário e que permita ter a identificação de todo o conjunto da administração pública e da identificação, dizia, dos seus trabalhadores. A senhora deputada Joana Mortágua colocou-me uma questão sobre a requalificação e nós estamos no âmbito dos contactos e do, enfim, que temos nas mesas negociais no Ministério das Finanças com os sindicatos da administração pública, esta questão em cima da mesa. Foram pedidos contributos aos sindicatos, esse é neste momento o ponto da situação. O objetivo político, sem entrar em grandes detalhes, dado, enfim, o estado em que a matéria em termos negociais se encontra, mas posso, e obviamente, reforçar os objetivos políticos que o Governo tem com a revisão do Estatuto e do instrumento, no fundo, da requalificação, que é muito importante, é muito, muito importante na administração pública que exista um mecanismo de requalificação dos seus trabalhadores, que tenha em vista, obviamente, a sua recolocação sempre e quando a posição, o posto de trabalho em que eles estavam colocados, se por algum motivo deixou de ser um posto de trabalho que fosse, vou usar a expressão, útil no contexto da administração pública. É muito importante que a requalificação exista, é muito importante que não seja uma via sem saída. Os números que referiu são exatos, ou seja, houve uma redução substancial do número de trabalhadores em requalificação. O que estamos a trabalhar no âmbito do Ministério, portanto da Secretaria de Estado, da Administração e do Emprego Público, é para que a situação dos perto de 580 trabalhadores que se encontram em requalificação seja resolvida a curto prazo. No âmbito da redefinição do instrumento, do mecanismo de requalificação, é importante impor normas que garantam a não existência destas vias sem saída para os trabalhadores. Fez uma pergunta sobre a CRESAP. Eu tendo a concordar com a leitura que faz do que pode ser a má utilização da CRESAP. Eu acho que há vários princípios sobre os quais é muito fácil concordar e eu acho que não devemos perder de vista. Esta discussão está também a ser feita dentro do Governo e nós vamos trazê-la no âmbito da administração pública e seguramente também neste âmbito proximamente. E os princípios são os seguintes: nós queremos ter uma administração pública que, ao nível dos seus dirigentes, prime pela sua formação, pelas suas qualificações e que tenha uma noção de mérito que não pode ser posta em causa. Eu há pouco referi já a questão dos centros de competência. É evidente que estamos a falar de outro nível de intervenção na administração pública, mas se há essa preocupação deste Governo com a dimensão técnica e de capacidade de intervenção da administração pública, por maioria de razão, ela tem que se colocar ao nível dos seus dirigentes. E, portanto, é muito importante que a seleção dos dirigentes da administração pública esteja muito intimamente ligada àquilo que são os instrumentos de qualificação desses dirigentes que existem na administração pública. E, portanto, nós não podemos nunca perder de vista que, até pela própria escassez de muitas qualificações que existem em Portugal incapacidade, aliás, do grande desafio que é de nós utilizarmos de forma muito eficaz essas qualificações que são, como eu dizia, em algumas dimensões escassas e de grande valor para a administração pública. E, portanto, a ideia é melhorar o sistema, fazer com que ele, de facto, deixe de ser essa cortina de fumo que referiu, com as nomeações por substituição a serem a regra e depois de um facto quase como de um facto consumado aparecer uma nomeação através de um concurso porque já está lá alguém, e isso dá uma vantagem comparativa a quem entra num concurso que é enormíssima, todos nós sabemos. E, portanto, é necessário reforçar essa dimensão. E quando eu falei de formação e qualificações, falei de que é necessário ter isto muito, essa noção muito próxima daquilo que são as carreiras na administração pública, mas ao mesmo tempo, e eu vou só lançar mais um ingrediente e depois teremos aqui uma conversa mais vasta sobre isso seguramente no futuro, não podemos fechar, obviamente, a administração pública ao exterior, e quando eu há pouco referia as questões, a importância das questões de mobilidade também nessa dimensão, é importante que os dirigentes da administração pública estejam, também possam beneficiar dessa dimensão de mobilidade. As quotas deficientes, a informação que eu lhe posso transmitir é que há um acompanhamento muito próximo da minha Secretaria de Estado da Administração de Emprego Público sobre tudo o que são avisos de contratação na administração pública, a garantia desse controle, de que a referência explícita a essa quota, a essa norma que referiu, é sempre feita no Ministério das Finanças. Eu não tenho neste momento dados que lhe possa transmitir para o que é o resultado destes processos concursais, mas estando a norma vigente e ela sendo aplicada na abertura dos concursos, tudo leva a crer que ela seja cumprida, mas vamos fazer um esforço adicional no sentido de poder ter nova informação sobre esta matéria numa próxima vinda aqui à Comissão. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em relação à questão dos CITES, eu já me referi. Enfim, Sr. Deputado, temos que tentar perceber se há muita precariedade e muitas entradas na administração pública e muitas saídas, ou se há emprego garantido. É preciso atendermos só que há aqui um conjunto de matérias que é muito importante relevar. Eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu com as entradas. Eu já disse há pouco, mas vou reforçar essa ideia. As entradas no primeiro trimestre deste ano na administração pública deveram-se, na sua esmagadora maioria, à entrada de médicos internos que, como sabem, entram na administração pública com um vínculo temporário. São 2.080. Há, sazonalmente, quando comparamos o quarto trimestre com o primeiro, um reforço de enfermeiros e de outros trabalhadores na saúde por causa daquilo que é o plano de ação do inverno nos hospitais e na saúde em Portugal, que trazem para a administração pública, neste período, mais entre 400 e 500 funcionários, trabalhadores. Eu acho que o número de enfermeiros é este, provavelmente o número é maior com outras categorias profissionais. E, portanto, há, de facto, se olhado nua e cruamente face àquilo que é a evolução este trimestre, em particular, do emprego público, um aumento bastante significativo da precariedade, se quiserem analisar as coisas desta maneira. As razões de ser, não vale a pena lançar mais uma vez também aqui as tais cortinas de fumo. O que está em causa, na esmagadora maioria destas contratações, são de facto processos de contratação temporários, uns temporários porque as necessidades são temporárias, outros temporários porque é essa a regra de contratação da administração pública nesta dimensão. Com isto eu não quero dizer que não haja uma necessidade, e agora vou tentar juntar todas as questões relacionadas com a precariedade, que não haja uma necessidade de avaliar aquilo que é o conjunto de práticas de contratação na administração pública. Que é bem verdade que não nasceu no dia 26 de novembro de 2015, nem sequer 5 anos antes, nem sequer 10 anos antes. não vale a pena querer reiniciar o que é a realidade do emprego e já agora as formas que existem de trazer jovens para a administração pública, que são, de facto, práticas que existem há muito tempo. O que eu acho que é importante neste momento fazer, foi essa a disposição que o Governo declarou, é de se fazer um diagnóstico o mais completo possível. Eu há pouco referi à questão do setor privado e de ser, idealmente, termos uma metodologia comum, porque, no fundo, algumas das práticas de contratação, que não são contratação de emprego, são de contratação de serviços, envolvem, de facto, contratação de trabalhadores. O que está a ser contratado é o serviço de trabalho. E essas contratações são práticas que, obviamente, estão também ancoradas no setor privado e, portanto, era importante, sem esquecer a questão dos contratos de emprego e inserção que referiu a senhora deputada Rita Rade, que é uma realidade específica nesta dimensão da administração pública, mas é importante ter uma visão o mais completa possível para podermos analisar as consequências, mais do que as consequências, as causas e depois a forma como agir perante esta situação. No mercado de trabalho, nós devemos considerar que matérias como a rotação de emprego e como os salários são matérias às quais estão muitas vezes associados critérios de eficiência. Um salário mais alto gera trabalhadores mais produtivos. Isto é assim não só em todo o mundo, como no setor público e no setor privado. A questão que nós temos que analisar não é tanto dos níveis salariais per si, é saber como é que esses níveis salariais se associam às qualificações que os trabalhadores têm e perceber como é que eles podem ou não podem ser distorcedores de uma realidade que está condicionada pelo mercado de trabalho que é caracterizado, de facto, por salários baixos. Salários baixos esses que, em muitas dimensões, estão claramente inferiorizados face às qualificações dos trabalhadores que as desempenham. O que volta a pôr em ênfase do lado da gestão. E a verdade é que nós vemos empresas, as empresas em Portugal mais abertas ao exterior são as que pagam salários mais altos. As empresas exportadoras em Portugal não competem nos salários baixos. Elas pagam salários mais altos do que as outras empresas que se dedicam a produzir para o mercado interno. A questão salarial e a questão de rotação do emprego são matérias que têm a ver com a organização das empresas, neste caso também das entidades públicas, e nós devemos olhar para elas nessa dimensão muito relevante, que é a de melhorar não só as relações laborais, como a prestação de serviços públicos à sociedade e tornar essas entidades verdadeiros locais de gestão e não apenas receptores de medidas transversais que o Ministério das Finanças ou algum membro do Governo decide aplicar aos funcionários públicos. O estudo a que se referiu o Sr. Deputado António Carlos Monteiro não existe um estudo neste momento. E eu falei de duas dimensões de análise. A primeira com base no COE, a segunda com base num inquérito que foi dirigido às entidades da administração pública. Esse inquérito era um inquérito dirigido de forma aberta às entidades da administração pública, com um objetivo, o de saber se para a aplicação das 35 horas era necessário mais contratações ou de trabalhadores ou de horas extraordinárias. As respostas, do ponto de vista metodológico, não foram uniformes e requereram que os serviços do meu Ministério, liderados pela Senhora Secretária de Estado, que aqui me acompanha, fizessem uma depuração para haver uma harmonização da metodologia para os resultados poderem ser aditivos. Mas Eu já disse na minha intervenção inicial que este Ministério identificou custos diretos da transição para as 35 horas que é necessário acomodar. No caso concreto da saúde, porque somá-los neste momento não é adequado, eu estaria a não usar um número adequado se o fizesse, no caso da saúde, que aliás é o setor onde existe de longe o maior impacto, esses custos, por exemplo, os custos de contratação do número de enfermeiros suficiente para fazer face à redução do número de horas, no segundo semestre do ano, seriam no montante próximo de 27 milhões de euros. É esta a dimensão apenas parcial, mas de um dos problemas, é esta a dimensão que é necessário diluir e acudir face à aplicação da medida. E, portanto, a norma transitória que está numa das propostas em discussão tem exatamente como objetivo permitir que o Governo, neste caso através do Ministério das Finanças, possa fazer uma transição, volto a referir, dos dois princípios essenciais, acautelando a questão das finanças públicas e, era o meu primeiro princípio, sem colocar em causa a prestação e a qualidade dos serviços na administração pública. As questões de contratação a prazo que a deputada Rita Rato referiu, enfim, ligam-se um bocado com estas questões da precariedade. Eu penso que há uma consequência daquilo que foi a adaptação que ao longo de anos, muitos longos anos, a economia portuguesa e também o setor público fez, a abordagem que fez à questão contratual, em particular ao vínculo contratual, que levou a um uso excessivo desta fórmula contratual, e isto é comum no setor público e no setor privado. É importante olhar para estas questões e pensar na forma de reotimizar, passo o palavrão, estas práticas. O que acontece na economia portuguesa é algo que eu também já aludi aqui, que é a economia portuguesa precisa de encontrar uma trajetória sustentada de crescimento. O excesso de contratação a prazo não ajuda nisso, acreditem nesta minha interpretação, porque é algo em que eu acredito muito fortemente, mas a verdade é que esta situação impõe restrições orçamentais e impõe restrições na economia que não podem deixar de ser consideradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda. Eu, neste momento, só tenho uma inscrição, que é do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, não sei se do PSD, realmente ninguém se tinha inscrito, então tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Secretário de Estado, os senhores deputados. Sr. Ministro, eu estou aqui desde o início e quando comecei a ouvir Vossa Excelência, pareceu-me ouvir dizer qualquer coisa como eu realmente preciso de muita sorte para isto não acabar mal. Isto relativamente às 35 horas. E relativamente a esta matéria, queria aproveitar para lhe citar aqui um artigo de opinião, que não é meu, que é do jornalista Paulo Ferreira, e passa-te a citar: 35 horas, expliquem-me como se eu fosse muito burro. Quando se diz que a função pública pode trabalhar menos 12,5% do tempo sem acréscimo de custos, não se está diretamente a desvalorizar o trabalho no Estado, a sua qualidade e a produtividade dos funcionários? Então, o que têm os funcionários feito durante as 20 horas mensais adicionais em que estão no local de trabalho? Não trabalham? Fim de citação. Sr. Ministro, quando ouvimos isto e quando pensamos nesta questão, eu acho que tem que se pedir ao Sr. Ministro e sobretudo aos partidos que apoiam o atual Governo, que expliquem aos funcionários públicos, como se eles fossem, digamos, pouco inteligentes, que expliquem às pessoas, também como se elas fossem pouco inteligentes, como é que se pode querer defender que alguém trabalha menos e produz mais. E eu acho que isto é importante. E também é importante explicar às pessoas, sobretudo explicar aos funcionários públicos, se este discurso que se tem tido, que se pode passar de 40 para 35 horas sem haver nenhum problema, se isso não corresponderá a uma desvalorização do trabalho dos funcionários públicos, se isso não será verdadeiramente um achincalhamento daquilo que tem sido o esforço dos funcionários públicos na defesa do país e no levantamento da nossa economia. Depois a gente continua a ouvir, Sr. Ministro, e ficamos a pensar um pouco diferente. É que o senhor já passa a dizer que precisa de ser particularmente afortunado para que isto não acabe mesmo mal. E sobre esta matéria, gostava de recordar o Sr. Ministro, não estará com certeza esquecido, em que vem dizer, ainda não foi há muito tempo, o custo das 35 horas terá que ser nulo.
Sr. Deputado, lembro o Sr. Deputado e todos os senhores deputados que nesta ronda as intervenções são apenas 3 minutos e já ultrapassámos há muito. Houve aqui um problema no nosso engenho, chegou aqui a doutora Sana que já tratou do assunto.
3 minutos, certeza que não, Sr. Presidente.
Já. Mas conclua, Sr. Deputado.
35 horas em julho só sem contratações. Sr. Ministro, depois nós comparamos aquilo que dizem os seus colegas de governo e vêm dizer o contrário. Afinal, parece que vão ser necessários milhões para implementar esta medida. E a questão que eu colocava ao Sr. Ministro é, afinal, Sr. Ministro, quem é que tem razão? Vossa Excelência ou os seus colegas de governo? Mas depois, Sr. Ministro, nós começamos a pensar se não será preciso um verdadeiro milagre. Porquê? Porque nós olhamos e vemos a comunicação social dizer que, recentemente, e já foi aqui falado, foram admitidos entre os funcionários que saíram e os que entraram mais 3.731 funcionários públicos. E aqui, Sr. Ministro, queria deixar o lamento que o Sr. Ministro não conheça os números que saíram hoje do seu Ministério, de onde resulta, em primeiro lugar, durante a governação do PSD, entre dezembro de 2011 e março de 2016, já contando com as suas admissões, a função pública reduziu 45 mil postos de trabalho. Mas é que a questão é assim, Sr. Ministro. É
que tem que terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sr. Presidente. Destes trabalhadores, 4.167 são contratos a termo. E mesmo que se desconte os médicos e os enfermeiros, fica muito contrato a termo. E a questão, Sr. Ministro, que se levanta é esta, é que o Governo está mesmo com problemas, porque hoje, por acaso, é terça-feira. Mas se fosse uma segunda, ou uma quarta, ou uma sexta, em que o PCP e o Bloco de Esquerda são da oposição, eles com certeza queriam levantar problemas a tanta precariedade, depois de andarem a clamar aos sete ventos que querem lutar contra a precariedade. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, Sr. Ministro, uma última questão. O Sr. Ministro foi a Bruxelas e anunciou aqui, nesta comissão, que se tinha comprometido a reduzir 10 mil postos de trabalho na função pública. Sr. Ministro, até agora, o seu saldo é de um aumento de 3.731 postos de trabalho a mais. A questão que se levanta é esta, Sr. Ministro. Vai renegociar o que prometeu em Bruxelas ou vai mesmo precisar de um milagre?
É só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. O Sr. Ministro das Finanças apresentou aqui esta tarde algo que claramente tem vindo a separar as bancadas da esquerda das bancadas da direita. A linha de valorização e dignificação dos trabalhadores da função pública que consta do programa de governo e que aqui apresentou detalhadamente na sua primeira intervenção remete para essa linha de pensamento e de ação, mas separa-nos também uma linha geral de dignificação da modernização do Estado, dos centros de competências, independência da administração. E eu achei curioso ouvir o PSD falar da questão da CRESAP e nesse clipping que acabamos de ver, infelizmente não colocou aquele clipping de todos os dirigentes para a administração da Segurança Social, que em 300 candidaturas acabaram todos por ter cartão do PSD e do CDS, e acho que isso não constava dos critérios de recrutamento. Mas separando-nos também... mas separam-nos também a ideia de que os funcionários públicos deveriam ser e continuar a ser um saco de pancada e um exemplo de ética na austeridade. Eu percebo o nervosismo, se eu pudesse continuar. Das intervenções do PS e do CDS, ficam nesta matéria duas linhas de força. Em primeiro lugar, a insistência naquela que foi a sua tese durante 4 anos enquanto governaram. Intoxicar e dividir a opinião pública. Fizeram isto quando se tratou de privados, intoxicar ideologicamente e dividir a opinião pública. Fizeram isto lançando trabalhador do setor privado contra trabalhador do setor público, jovens contra velhos, ativos contra inativos, trabalhadores que estavam em Portugal contra trabalhadores que emigraram. Insistiram sistematicamente nesta linha de força. Em segundo lugar, depois de terem feito esta intoxicação na sociedade portuguesa, lançaram uma enxurrada de medidas desiguais dirigidas setorialmente para a administração pública, como é o caso dos cortes remuneratórios, como é o caso do aumento do horário de trabalho, violando contratos estabelecidos. Aliás, a direita gosta muito de falar dos compromissos do Estado português, os compromissos do Estado português relativamente aos credores internacionais, e muito bem, mas ficam por aí, porque quando se trata dos compromissos relativamente aos salários, compromissos relativamente às pensões, já sabemos que o país não pode contar com a direita para cumprir esses contratos. Mas mais, essas medidas, eu agradeço, Sr. Presidente, depois se me puder descontar este tempo que me estão a tentar interromper. A mim também. Percebo inteiramente. Percebo inteiramente e conto com a sua diligência na condução dos trabalhos para isso. Estas medidas que foram feitas foram medidas baseadas no puro preconceito e medidas sem qualquer avaliação séria. O Sr. Ministro das Finanças disse, e se não for assim, por favor, desmintam-no, que não existe qualquer tipo de estudo, não foi deixado nenhum estudo, o país não conhece, o Parlamento não conhece e, pelos vistos, não deixaram no Ministério das Finanças relativamente às medidas que adotaram, o que significa que adotaram medidas cegas e baseadas no preconceito. Ora, o que é que aconteceu a partir deste momento? O Estado deu externalidades ao setor privado. O Estado português, o setor público, disse ao setor privado: desregulem, precarizem, baixem salários. Porquê? Porque nós fazemos o mesmo. Não, esse não é o caminho deste governo e felicito o Ministro das Finanças pela orientação que deu a esta matéria e por prosseguirmos nesse caminho alternativo. Mas as 35 horas, e permitam-me em 30 segundos terminar, descontando com a sua diligência das interrupções de que fui alvo, as 35 horas foram o centro deste debate. A direita agitou aqui problemas que não existem. E se tivessem lido o projeto do Partido Socialista e dos partidos que suportam o governo, saberiam que não existe nenhum problema relativamente à data. Quanto à regulamentação, até deixamos que ir os 90 dias, vejam lá, senhores deputados, e até quanto à precariedade dos funcionários, dando o exemplo dos professores, quer dizer, mas há maior precariedade do que empurrar os funcionários, do que empurrar os professores para a rua, do que dizer imigrem. O ex-primeiro-ministro Passos Coelho fez isso, se calhar não se recordam, e também, infelizmente, não está nesse clipping, tal como não está os quase 40 mil despedimentos que aconteceram no Ministério da Educação. Haja pudor, senhores deputados. A direita mistifica porque ninguém dualiza nada. Ninguém procura dualizar setor privado contra setor público. O que nós estamos a fazer, o que o Governo está a fazer, é repor um corte salarial encapotado que os senhores fizeram ao aumentar o horário de trabalho dos funcionários, sem a devida compensação, sem a devida remuneração. E nós vamos repor esse corte salarial superior a 10% que os senhores fizeram. A direita perguntou no último debate parlamentar se o Estado é uma pessoa de bem, que o Partido Socialista, o Estado é uma pessoa de bem, o Estado cumpre e estamos a repor aquilo que os senhores tiraram de forma unilateral e de forma ilegal. Sr. Ministro, continuo neste caminho, continuo no caminho da valorização das funções públicas, do diálogo social, da normalização das relações do Estado com os seus funcionários, certamente continuará a ter o apoio da maioria dos partidos que suportam este Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. A mesa não tem mais nenhuma inscrição? Mais duas? Então o Bloco de Esquerda não se inscreve, ou direi mesmo, não está presente. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Sr. Presidente, eu ia mesmo dispensar esta intervenção. E, aliás, a minha intervenção tem apenas 2 pontos e resulta da forma, eu diria, até desabrida, como o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro fez a sua intervenção. Até porque tem um problema de memória. É porque quem iniciou os cortes nos vencimentos dos funcionários públicos, Sr. Deputado, é bom lembrar, foi o Partido Socialista. E, portanto, não pode agora, de repente, dizer foi a direita que fez tudo, mal e a caramunha. E depois vem a esquerda e nós vamos resolver os problemas todos. E, portanto, ó Sr. Deputado, tenha paciência. quem cortou os vencimentos foi o Partido Socialista.
Não faça a eles há pouco pediu para que não lhes fizessem assim.
Quem iniciou os cortes dos funcionários, quem iniciou a reposição dos vencimentos dos funcionários foi o PSD e o CDS. E, portanto, ó Sr. Deputado, com toda a franqueza, se tivesse feito uma pergunta ao Sr. Ministro das Finanças que nos ajudasse a iluminar sobre como é que se vai processar esta transição das 35 horas, eu até lhe poderia eventualmente agradecer se, porventura, eu ficasse mais esclarecido. Mas não é o caso, porque, Sr. Deputado, a única coisa que veio aqui foi tentar, com uma determinada cassete, é pena que agora também ande sempre de cassete atrás, é pena que ande agora sempre com uma cassete atrás, veio tentar justificar aquilo que é, com toda a franqueza, a má consciência que o Partido Socialista tem em relação a tudo aquilo que já fez em relação aos funcionários públicos e que procura neste momento, para contentar a geringonça, desfazer de forma irresponsável.
Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, peço o seu silêncio. Eu registro que o Senhor Deputado do CDS-PP nos poupou cerca de 1 minuto e 10 segundos, é um bom exemplo. E, portanto, Senhora Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Obrigado, Senhor Presidente. Na conclusão desta audição, somos obrigados a concluir que, de facto, o PSD e o CDS não estão habituados a discutir na Assembleia da República reposição de direitos, porque aquilo que foi o hábito ao longo de 4 anos foi cortar e retirar direitos. E, portanto, é óbvio que quando se fala na reposição de direitos, o PSD e o CDS falam em milagre, porque acham que isso é uma entidade do divino e não uma opção política de governo. Portanto, eu até registro que eu estive particularmente calma, sem interromper ninguém, e por isso agradecia, pelo menos o mesmo, com um esforço significativo da minha parte.
E então, senhora deputada, senhora deputada, permita-me que interrompa para lhe dizer, não me custa nada registar isso positivamente, e até digo, se no nosso regimento existisse uma caderneta, eu hoje colocaria vários mais a seu favor. Portanto, pode continuar.
Senhor Presidente, para dizer que da nossa parte a reposição de direitos não é resultado de qualquer ato milagroso, mas antes de uma opção política na qual o PCP, ao apresentar uma iniciativa legislativa pela reposição das 35 horas na administração pública, assume esse compromisso. Nós estamos a falar de cerca de 600 mil trabalhadores que vão ver reposto o direito às 35 horas de trabalho, que foi um direito conquistado em 1998. E entendemos também, senhores deputados, que esta é uma matéria que deve ser alargada a todo o setor privado e é uma discussão que teremos que fazer e em breve certamente que o faremos. Não podemos deixar de achar irónico ou não registar que da parte do PSD as aventuras do BANIF, do BES e do BPN nunca alertam para que vão acabar mal. E, portanto, há sempre muita preocupação para que acabe mal a reposição de direitos. Quando se trata da aventura de banqueiros, nunca houve da parte do PSD e do CDS qualquer preocupação em como é que vai acabar. E, portanto, da nossa parte, Sr. Ministro, para concluir, queria dizer que da parte do PCP entendemos que é justo, possível e necessário garantir as 35 horas a todos os trabalhadores, independentemente da natureza do vínculo, tão breve quanto possível. Assim como entendemos que é justo, possível e necessário valorizar o trabalho, os trabalhadores da administração pública, os serviços públicos de qualidade e as funções sociais do Estado. É nesse combate que o PCP esteve, está e estará. É esse o compromisso que temos com os portugueses. Muito obrigado.
Senhora Deputada, merecia mais um mais que poupou 1 minuto. Tem a palavra para concluirmos a nossa audição. O Sr. Ministro das Finanças tem um tempo de 15 minutos.
Vou poupar vários desses 15 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado. Senhores Deputados, enfim, o Sr. Deputado Álvaro Batista começou por dizer que tinha estado aqui a tarde toda, mas eu confesso que fiquei com dúvidas, Sr. Deputado, porque eu já me referi pelo menos 3 vezes à qual é a origem dos fluxos de emprego que estão no documento que refere. Enfim, fez menção de dizer que eu talvez não os conhecesse, não, a deselegância não lhe fica bem, Sr. Deputado, mas, na verdade, eu já esmiucei 3 vezes, e não vou fazer 4ª, qual é a origem desses fluxos. E quando faz citações, eu pensei que fosse citar um livro de gestão ou um livro sobre motivação no local de trabalho, nas organizações, e porque no fundo a gestão é exatamente isso. É nós olharmos para a forma como organizamos uma determinada instituição, uma determinada entidade e encontrarmos as melhores formas de o fazer. Não direi, obviamente, e eu disse-o desde o princípio desta minha audição e todas as citações que for encontrar minhas serão exatamente com esta noção e com esta ideia, de que nós precisamos de fazer um esforço na administração pública como um todo para conseguir o objetivo que está inscrito no programa de governo, que é a citação a que se refere. E é exatamente esse o propósito do Ministério das Finanças. Em relação ao que fazem os funcionários públicos, eu pensei que depois de tanto tempo no governo do partido do senhor deputado, já soubesse o que é que os funcionários públicos fazem enquanto trabalham. Desde 1988 até 2013, senhor deputado, os funcionários públicos trabalharam 35 horas. Não trabalharam 40, trabalharam 35. Quando as 40 horas foram implementadas, se o senhor deputado estava cá na sala, ouviu seguramente eu dizer que o número de horas extraordinárias aumentou e que o número de funcionários públicos aumentou. Ó, senhor deputado, terá que explicar. Não são os meus números, senhor deputado, são os números de 2014, de 2015, do número de funcionários públicos e do número de horas extraordinárias. Esse número aumentou com 40 horas, ou seja, alguma coisa de muito dramático se passou na gestão pública que tem que ser explicada. E eu acho que tem que ser explicada e tem que ser analisada. E é esse o caminho que o Governo está a seguir. Sem nada escondido, sem nenhum número escondido, sem sequer tentar convencer quem quer que seja de que esta medida requer um esforço que foi analisado junto com todos os dirigentes da administração pública sobre a sua capacidade de adaptar a organização que dirigem a um cenário de 35 horas, que não é muito distante na cabeça dos dirigentes da administração pública, porque, volto a referir, esta alteração foi introduzida no início de 2014. E, Sr. Deputado, o que estamos a enfrentar neste momento é um exercício que tem que ser feito, tal como foi feito de 1988, com enorme cautela, porque há dois princípios absolutamente fundamentais que o Ministério que eu dirijo não pode colocar em causa e que, portanto, o Governo acompanha nesta dimensão, que é a causa das contas públicas e a causa do serviço público. Não pode ser posto em causa. E é por isso que esta medida está e vai ser implementada em estreita ligação com os serviços, com os dirigentes da administração pública e seguramente com os sindicatos e com os trabalhadores da administração. É esse o único objetivo da medida, não é uma outra coisa que não seja retomar um caminho de aumento da produtividade, sim, aumento da produtividade na administração pública, de aumento de melhoria das condições de trabalho e, com isso, trazer, como eu referi aqui ao longo da minha audição, condições de reforço da capacidade da administração pública de ser um fator de crescimento no país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Está terminada esta nossa audição. Esta Comissão Parlamentar Especializada voltará a reunir amanhã às 10 horas com a presença do Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Boa tarde a todos e muito obrigado ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado por terem estado connosco.